Senhores deputados, vamos reabrir a sessão. Como o Sr. Ministro imagina, estivemos aqui a trabalhar desde as 10 da manhã, provamos já uma série de coisas e vamos agora fazer a sessão ordinária ao abrigo do regimento com o Sr. Ministro da Justiça, Alberto Martins. Estão presentes com ele também o Sr. Secretário de Estado da Justiça, João Correia, o Sr. Secretário de Estado da Justiça e Modernização Judiciária, José Magalhães. No caso do Sr. Ministro da Justiça e do Sr. Secretário de Estado, José Magalhães, eles são membros efetivos, honorários, desta Comissão. O próprio Ministro já presidiu a Comissão entre 95 e 99. Aliás, não é a primeira vez que cá vem nessas funções de fiscalização, porque ele também já foi Ministro da Administração Pública, em 2000, 2001, ou da Reforma.
Mas na altura as reuniões também eram ordinárias.
Não sejam a agarrar a pormenores. O Sr. José Magalhães foi sempre desta Comissão, como aliás o Sr. Ministro, foram sempre desta Comissão. Portanto, sabem muito bem como é que esta Comissão funciona. Deixe-me de qualquer maneira dizer, Sr. Ministro, que é um grande prazer para mim estar verdadeiramente a fiscalizá-lo. É porque é uma coisa muito engraçada quando os vice-presidentes fiscalizam os presidentes. E vocês sabem como se recorda, há 40 anos era presidente de uma academia, de que eu era vice-presidente, e portanto aqui está invertido, as situações estão invertidas. Tenho grande gosto, não apenas por todo esse tempo, por todo esse passado, mas, enfim, pelo seu... Foi há muito tempo, é verdade. Mas parece que estamos iguais, exatamente. Temos um grande gosto. Eu creio que interpreto não apenas, digamos, a minha opinião pessoal, mas toda a Comissão, em ter aqui o Sr. Ministro da Justiça, que foi um líder parlamentar também na última sessão de grande combate, e os seus secretários de Estado, dignadamente o Sr. Secretário de Estado da Justiça, João Correia, que também veio a esta Comissão várias vezes, noutra qualidade, na qualidade de membro da Ordem dos Advogados, de que foi sempre uma figura muito distinta e que é verdadeiramente um homem dos tribunais da Barra e que, portanto, certamente também pode aqui trazer contributos. Sr. Ministro, reiterando os meus agradecimentos pela sua presença e dos seus secretários de Estado, vou-lhe dar a palavra, que sabe exatamente como é que este processo, o Sr. Ministro usará da palavra. Aqui não há aquelas coisas de controlar os tempos, como há noutras comissões, mas evidentemente que nós temos aqui às vezes um registro para saber se alguém passa dos limites. Vou-lhe dar a palavra, depois, digamos... os seus deputados, enfim, vão inscrever-se para lhe colocar questões, é que o Sr. Ministro responderá em conjunto uma questão de economia de tempo. Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça, Alberto Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, deputado Oswaldo Castro. É para mim uma honra e um gosto estar hoje aqui na Assembleia da República e estar na primeira comissão, por várias razões, desde logo pela natureza e a qualidade da primeira comissão. E é uma honra e um gosto estar aqui para cumprir o dever de prestar contas à Assembleia da República, enquanto membro do Governo, e garantir as condições e os meios para que a Assembleia da República exerça os seus direitos de fiscalização do Governo. E também pela minha parte e pela nossa parte, para que o Governo possa também partilhar com a Assembleia da República, por intermédio desta Comissão, o exercício do direito à cooperação institucional. Não é possível governar, como todos sabemos, sem que muitas das ações e das áreas e dos objetivos e das medidas do Governo deixem de ter a partilha, o compromisso, a aproximação e o seguimento da Assembleia da República. Desde logo nas medidas de natureza legislativa, desde logo na avaliação da aplicação das leis, desde logo na consagração organizacional da justiça, que em grande medida passam igualmente pela Assembleia da República. Como os seus deputados sabem, tão bem como eu, o Ministério da Justiça, e de acordo com a lei orgânica, é o departamento do Governo que tem por missão a concessão, a condução, a execução e a avaliação da política de justiça, que é definida em grande medida pela Assembleia da República e pelo Governo. Desde logo, é o departamento do Governo que dá cumprimento a este importante caudal de responsabilidades, muitos dos quais da Assembleia, que nós executamos e cumprimos, e que tem, pela parte do Governo, também a responsabilidade de estabelecer uma conexão e relação com os tribunais, com o Ministério Público, com o Conselho Superior da Magistratura, com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, naturalmente dentro das regras de respeito pela independência dos tribunais, a independência soberana dos tribunais e o respeito pela autonomia do Ministério Público. Mas, digamos, este exercício soberano dos tribunais e do Ministério Público tem a montante no plano organizacional a responsabilidade do Governo, que é uma responsabilidade no plano logístico, técnico, organizacional, fiscalizado pela Assembleia, e daí o nosso gosto, a necessidade e interesse em estarmos aqui para prestar contas, sermos e assegurarmos a fiscalização da Assembleia da República e também propormos a cooperação institucional da Assembleia da República, que nos é devida e sei que existirá. Senhores deputados, eu creio que todos estamos conscientes do diagnóstico que se pode fazer sobre a justiça em Portugal. É um diagnóstico que não é novo, é um diagnóstico que é muito consensual, mas que vale a pena, numa comissão tão qualificada e na Assembleia da República, relembrar, porque são fáceis de identificar as dificuldades que a justiça, enquanto pilar do Estado de Direito, nos revela. A doutrina diz, e todos conhecemos isso bem, que o Estado de Direito é um Estado de justiça que garante a separação de poderes e os direitos fundamentais dos cidadãos. E, portanto, esse pilar institucional é objeto de uma crítica, de um acompanhamento, e hoje em dia cada vez mais insistente, dada a dimensão mediática que a justiça tem projetado na nossa comunidade, mas podemos dizer que os problemas da justiça se resumem a 4 ou 5 em termos de diagnóstico que farão, por certo, o nosso consenso. Há uma crise de credibilidade do sistema da justiça, isso é assumido por todos. O próprio Presidente da República já chamou a atenção para essa crise de credibilidade do sistema de justiça, com a qual estamos de acordo. Há uma crise e uma dificuldade e uma necessidade de uma maior eficácia e celeridade da justiça. Creio que também faz o nosso consenso. Faz o nosso consenso a necessidade de uma melhor organização e gestão judiciária. Faz o nosso consenso a necessidade de melhorar o acesso à justiça, reforçar a repressão e a prevenção criminal e garantir maior confiança no sistema de justiça. Todos temos a ideia de que este diagnóstico é muito comumente aceite e, por isso, o trabalho de uma nova equipa governamental é, na medida dos possíveis, assumindo todas as reformas que foram feitas no passado, tentar aprofundar, melhorar, corrigir, ver onde se pode dar respostas a este tipo de dificuldades. Nós temos também consciente, todos, muito, a ideia de que há uma crise de confiança e de credibilidade dos operadores judiciários. E por isso temos à partida também, enquanto projeto de ação política, a ideia de que é preciso reforçar o diálogo entre os operadores judiciários e aprofundarmos as reformas de que a justiça carece, com um sentido muito forte de partilha das responsabilidades. Serenidade, diálogo, diálogo construtivo, partilha de responsabilidades é o que pretendemos fazer. E começamos a fazê-lo desde logo ao convocar o Conselho Consultivo da Justiça. Em 18 de novembro nós convocamos todos os grandes responsáveis da Justiça em Portugal, sobretudo e desde logo com o objetivo de os ouvirmos, de nos ouvirmos, de termos uma interlocução sobre os diversos problemas da justiça. E fizemo-lo, naturalmente, para tentar responder no imediato àquilo que está ao nosso alcance e deve ser respondido no imediato. Eu devo lembrar que há um programa de governo da Justiça que foi sufragado pelos portugueses e constitui o nosso programa e que a curto prazo vamos discutir nesta Assembleia, seguramente nesta Comissão, as grandes opções de plano para este ano, para o próximo ano, portanto as grandes medidas concretas que a Justiça vai incrementar e aplicar e, portanto, isso é objeto de uma outra discussão mais pormenorizada, mais precisa, mais incisiva, por certo, e vamos discutir o Orçamento do Estado, onde serão alocados os meios para essas medidas e para essas soluções concretas. Pelo que, nesta primeira apresentação, eu ficar-me-ia apenas pelas grandes linhas daquilo que foi feito e daquilo que são os propósitos do Ministério da Justiça, aqui representado por mim próprio e por ser Secretário de Estado da Justiça, João Correia, Secretário de Estado da Justiça e Modernização Judiciária, José Magalhães. Mas por isso, como eu dizia, o que é que nos preocupou neste cerca de 2 meses, não chegamos a tanto, de responsabilidades no Ministério da Justiça? Em grande medida, tentar desatar alguns nós górdios que estavam presentes e eram evidentes e eram urgentes ser necessários ser desatados na Justiça. A reunião do Conselho Consultivo da Justiça teve um papel referencial, simbólico, é um espaço de diálogo que vai continuar. A regra de reunião do Conselho Consultivo era de 3 meses, nós fixámo-lo em 2 meses e no próximo dia 11 de janeiro já vai ter lugar uma nova reunião do Conselho Consultivo da Justiça, com uma proposta de trabalho concreta, mas as primeiras medidas que fizemos e aquelas que tomamos desde já foram, por um lado, um despacho de autorização de abertura de concurso de recrutamento de 100 inspectores da Polícia Judiciária, 12 especialistas superiores e 14 adjuntos. Era uma necessidade reforçar os meios e abrir o espaço para reforço de meios da Polícia Judiciária nas suas funções, como todos sabemos, no âmbito da investigação criminal. Fizemos também, e na sequência das conclusões do Observatório da Justiça, criamos uma comissão de reforma do processo penal. O Sr. Secretário da Justiça, João Correia, fará depois uma explicitação precisa do trabalho dessa comissão de reforma do processo penal, que teve como objetivos, no imediato, tentar responder às grandes questões que se colocam no processo penal, 5 grandes questões identificadas pelo Observatório da Justiça e que nós iremos ter a oportunidade de aprofundar. As questões têm a ver com o regime do segredo de justiça, os prazos máximos do inquérito e as consequências do seu incumprimento, o regime de detenção, o regime de prisão preventiva, o regime dos processos especiais, em especial do processo sumário. O Sr. Secretário de Estado fará seguramente uma explicitação deste ponto, mas foi uma necessidade a que tivemos que responder de forma imediata. Nós não quisemos nem queremos, no imediato, promover uma alteração do Código de Processo Penal, sendo certo que essa alteração mais estrutural e mais geral e uma discussão sobre a matéria deve ter lugar, mas no imediato quisemos responder aos estrangulamentos identificados no processo penal e definidos pelo Observatório da Justiça. Criamos uma comissão muito qualificada, que é conhecida, e essa comissão comprometeu-se e irá cumprir, terminar o seu trabalho até ao fim deste ano. O Sr. Secretário de Estado dará nota desse trabalho de forma mais minuciosa. Depois fizemos uma alteração, que está para aprovação em Conselho de Ministros, estabelecendo uma exceção à regra da continuidade dos prazos processuais. Isto tem a ver, sobretudo, com o trabalho dos advogados, que entre 15 e 31 de julho deixam de estar sujeitos à realização de atos processuais porque o prazo processual vai suspender-se evitando que os advogados sejam únicos a ter atos processuais neste período. É uma reivindicação histórica, conhecida, da Ordem dos Advogados e parece-nos ajustada e, por isso, proximamente será aprovada em reunião do Conselho de Ministros. Criamos também uma, por despacho conjunto do Ministro das Finanças, da Presidência e da Justiça, uma comissão que será encarregada, presidida pelo Secretário-Geral da Justiça, com um membro do Conselho de Prevenção da Corrupção, que será encarregada da elaboração de códigos de conduta para o setor administrativo e empresarial do Estado, com sanções. Não é um código puramente um código ético, é um código de conduta com as adequadas sanções. Criamos também uma comissão de revisão do Código de Processo Civil. Nas reuniões que tivemos do Conselho Consultivo, uma das matérias identificadas como mais impressivas para o arrastamento da Justiça foram as matérias respeitantes ao processo civil, um conjunto alargado de matérias respeitantes ao processo civil, e criamos uma comissão, que vai ter proximamente a sua primeira reunião, uma comissão de revisão do Código de Processo Civil. É uma comissão que não terá prazo, mas é uma comissão que se destina àquilo que constitui a nossa filosofia. A nossa filosofia não é fazer revisões globais dos códigos, é responder aos estrangulamentos que possa existir nos diversos códigos. As revisões que pretendemos são revisões cirúrgicas. Nós queremos menos leis e melhores leis. Queremos simplificação legislativa e queremos, sobretudo, instaurar uma cultura que começa a ganhar terreno na vida política, judicial, cívica portuguesa, que é uma cultura de avaliação, desde logo, avaliação da aplicação das leis. E, portanto, o nosso trajeto vai ser, em grande medida, nesse domínio. Criamos também, prorrogamos, suspendemos, e vai ser aprovado proximamente, é uma proposta que traremos à Assembleia da República, uma proposta para dilatar o prazo de entrada em vigor do regime jurídico do inventário por 6 meses. Pensamos que são necessárias a criação de condições logísticas mais apuradas para a entrada em vigor do regime jurídico do inventário. Procedemos aos novos mecanismos de eleição do juiz português do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e procedemos, naturalmente, a uma profunda reorganização do Ministério da Justiça. Uma profunda reorganização do Ministério da Justiça, dado que houve uma reavaliação muito grande no que diz respeito à Direção-Geral da Política de Justiça, à Direção-Geral da Administração da Justiça, à Direção-Geral dos Serviços Prisionais, à Direção-Geral da Reinserção Social, mantendo, como se sabe, por exigência legal, a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça e a Secretaria-Geral. E promovemos uma grande alteração, uma significativa alteração, igualmente, em alguns institutos, designadamente no Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas do Ministério da Justiça. Fizemos uma mudança total da direção e, nessa mudança total da direção, fizemos na sequência de uma auditoria que foi feita a essa direção do Instituto de Gestão Financeira de Infraestruturas da Justiça, auditoria que nós homologamos e homologamos para todos os efeitos. Homologamos depois da posse do, e fazemos-lo hoje, depois da posse da nova direção do Instituto de Gestão Financeira e das Infraestruturas da Justiça, e homologamos com o seguinte objetivo. Homologamos a auditoria anterior, feita pela Inspeção-Geral da Justiça, que é presidida pelo desembargador Pedro da Lima Gonçalves. Homologamos essa auditoria. Essa auditoria uma vez homologada, tem efeitos externos. Esta auditoria foi entregue ao Ministro em setembro de 2009. Para ter efeitos totais precisa de ser homologada. Nós homologamos-la nesta data e homologamos-la a partir da eleição dos novos membros do Conselho Diretivo. Porquê? Pela simples razão que só com a eleição dos novos membros do Conselho Diretivo esta auditoria é aplicada e podem ser tomadas a curto prazo e cumpridas as recomendações formuladas pela Inspeção-Geral de Justiça. E propomos à nova direção que avalie em toda a extensão a situação organizativa, contratual e financeira do Instituto e que proponha no prazo de 60 dias as medidas de correção decorrentes da avaliação efetuada, incluindo eventual nova auditoria com a amplitude que se revele necessária. A auditoria foi entregue, ou acaba de ser entregue ao Sr. Presidente, com o despacho. Os seus deputados têm a auditoria e o despacho ao vosso alcance, se o entenderem. Por isso, Srs. Deputados, pela nossa parte, tudo o que tem a ver com a justiça, com a reorganização dos serviços, com as políticas e as opções de política que queremos desencadear, são-no, e pela nossa parte, sê-lo-ão com todo o rigor, com toda a transparência, com toda a eficácia e com os grandes objetivos, que são os nossos objetivos. Queremos mais justiça para a justiça, queremos maior eficácia, queremos mais rigor e estamos muito empenhados em que a Assembleia da República e esta Comissão possa ser para nós um elemento muito importante do acompanhamento da justiça, da ajuda, fiscalização, interpelação, cooperação e, naturalmente, sempre naquela ideia que é nossa de prestar regularmente contas à Assembleia da República pelos nossos trabalhos, pelos nossos objetivos, pela nossa ação. Temos consciência que o Estado de Direito Democrático precisa de uma justiça forte, confiante, eficaz, célere, equitativa para todos os cidadãos e nós queremos fazê-lo e vamos seguramente cumprir contando com a vossa colaboração. Se me permitem, eu dava a palavra agora aos seus secretários de Estado da Justiça para poderem aprofundar um ou outro ponto daquilo que eu enunciei. Sr. Secretário de Estado da Justiça, João Correia.
Tem então a palavra o Sr. Secretário de Estado da Justiça, João Correia.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Justiça, Sr. Secretário de Estado, eu vou usar da palavra nesta primeira fase relativamente à questão que foi anunciada pelo Sr. Ministro da Justiça, ou seja, a questão relacionada com a reforma do processo penal. Eu gostava de vos dizer em primeira mão que neste despacho do Ministro da Justiça a Comissão ficou de certa forma limitada, embora não, essa limitação não tivesse sido imposta às conclusões do relatório do Observatório Permanente da Justiça. E dentro delas, na miríade de conclusões do relatório do Observatório Permanente da Justiça, que eu posso até enunciar quais são e tenho-as aqui sumariadas, foram também elencadas pela própria Comissão, cuja composição, eu repito, penso que é do conhecimento de todos, mas poderei indicar quais são a identificação dos membros da Comissão e qual foi o critério da escolha destes membros da Comissão, também podemos fazer sobre isso. O certo é que, no conjunto de conclusões do Observatório Permanente da Justiça, estavam elencadas questões de imediata necessidade de resolução para a simplificação da marcha do processo penal e algumas que exigiam maior maturação, maior ponderação, maior reflexão e exigiam algum tempo e talvez uma comissão mais alargada para resolver essas questões. E assim, no despacho do Sr. Ministro da Justiça ficou assente que havia que, de imediato, resolver algumas questões e com algum tempo, nomear uma comissão bem mais alargada que tivesse como função principal refletir sobre o processo penal e o penal e o direito penal em Portugal, mas fundamentalmente sobre o processo penal. E do elenco das questões que foram sumariadas pelo Observatório Permanente da Justiça, que eu passo a destacar, porque é importante, penso eu, para os seus deputados terem noção do que está em cima da mesa, colocaram-se as questões do regime do segredo de justiça. dos prazos máximos de inquérito e consequências do seu incumprimento, do regime de prisão preventiva, do regime dos processos especiais, em especial do processo sumário, da simplificação das decisões judiciais, dos mecanismos de previsibilidade e certeza das decisões judiciais, do reforço dos mecanismos de resolução alternativa dos litígios e da sua articulação com os tribunais, e algumas outras questões de fundo colocadas pelo Observatório Permanente da Justiça, como a revisão do sistema de formação especializada de todos os agentes judiciários, dos órgãos da organização dos órgãos de polícia criminal, mecanismos de coordenação entre eles, da organização do próprio Ministério Público, reforço dos meios para o exercício da ação penal, especialização, apoio técnico, acompanhamento de processos complexos até à fase de julgamento, mecanismos de coordenação face aos órgãos da polícia criminal, essa é uma questão central, as opções da criminalização, descriminalização e de política criminal, e das fases do processo penal, repensar a fase de instrução, a valoração da prova de inquérito em fase de julgamento. E são estas as questões centrais. Como verificarão, algumas questões são de absoluta absoluta necessidade de imediata resolução e talvez de mais fácil resolução, e essas têm, já vou dizer quais são, têm o prazo fixado até o termo deste ano civil, e portanto os trabalhos aliás estão muito avançados, já estamos na fase da redação de textos e depois, como eu disse há pouco, nomear-se-á uma comissão, talvez na base desta comissão, mas necessariamente bem mais alargada, que irá repensar o processo penal com outra visão mais de fundo, mais estratégica e com outras finalidades e com outro tempo, acima de tudo. Portanto, sem pressa, devagar, com profundidade, com reflexão estratégica sobre o processo penal em Portugal. As questões, como eu disse, as cinco questões que a própria comissão elencou, nem sequer fomos, não foi nenhum membro do governo, nem foi o senhor ministro, nem fomos nós, foi na primeira comissão, na primeira reunião da comissão, colocámos a esta comissão quais são as questões que devem ser elencadas para de imediato serem atacadas, foram colocadas cinco questões, eventualmente uma sexta, mas o despacho, ele próprio, o despacho de nomeação da comissão, dava margem de liberdade à comissão para poder editar estas questões, outras que eventualmente no decurso dos trabalhos surgissem como necessárias para serem tratadas também imediatamente. E foi o regime do segredo de justiça, foram cinco, os prazos máximos do inquérito e consequências do seu incumprimento, e foi o regime da prisão preventiva e o regime dos processos especiais, especialmente o processo sumário. Foram estas cinco. Já está a ser tratada outra questão, que é a da simplificação das sentenças, e qual é a medida da simplificação, a orientação da simplificação, até a própria estrutura da sentença está a ser repensada. O certo é que, como compreenderão, esta comissão tem uma composição diversificada, quer no plano profissional, quer no plano ideológico, quer no plano relacional, face à vida judicial. Isto é, não é uma comissão orientada para uma nota só. E isto tem dado origem a um profundíssimo e riquíssimo debate entre a Comissão, e que as soluções até nem são necessariamente, e até poucas vezes são, conclusões de uma só solução. E eventualmente caberá depois ao Ministério da Justiça optar por A ou por B, porque as redações até vão ser colocadas em alternativa, embora muitas vezes a alternativa seja mais formal do que substantiva. Vou dar um exemplo: no regime do segredo de justiça, põe-se a hipótese do inquérito voltar a ser secreto com exceções, ou manter-se a publicidade também com exceções. Isto é, das exceções resultará uma aproximação profunda entre uma tese e outra. O certo é que desenhou-se na Comissão uma divergência entre quem entende que o inquérito deve regressar à forma secreta, ou à via secreta, ou à natureza secreta, e quem entende que deve ser mantida a via da publicidade e do próprio inquérito, com exceções que resultam da própria fase do inquérito. O certo é que não cabe agora, não me levem a mal, mas penso que é muito cedo ainda para eu avançar quais são as soluções que estão a ser desenhadas e formalizadas, porque elas estão ainda em cima da mesa, dentro da própria Comissão. Posso é colocar as questões que estão a ser elencadas, isto é, o que é que está a ser discutido. Portanto, no regime do segredo de justiça, começando pelo princípio, como já disse, levanta-se a questão do segredo e da publicidade. E esse debate tem sido um debate profundo no seio da Comissão e estão em cima da mesa duas soluções, de facto, como eu disse, com alguma vocação de aproximação, mas o certo é que há quem entenda na Comissão que a regra deve ser o segredo e há quem entenda que na Comissão que a regra deve ser a publicidade. Mas o certo é que a publicidade, com exceções que têm a ver, como todos sabemos, com a natureza dos crimes, com a etiologia também dos crimes, com a dimensão dos crimes, com a gravidade dos crimes, com a própria natureza da própria investigação, o certo é quem entenda que isso, sem exceção, ou quase sem exceção, deve voltar à fase secreta, com algumas exceções também no sentido da publicidade ou de acesso de alguns dos intervenientes processuais ao processo, em certas circunstâncias bem delimitadas. Perante esta contradição, entre aspas, da Comissão, o certo é que formularam-se duas propostas em alternativa que estão mais ou menos assentes na Comissão, mas que compreenderão que não é nesta fase que não posso entregar aqui os textos, não posso nem devo entregar aqui os textos que estão em cima da mesa. Relativamente aos prazos máximos de inquérito e suas consequências, ponto 2, foram apontadas várias soluções. Desde logo, e aqui há algum consenso. Em primeiro lugar, relativamente aos arguidos presos, não há nenhuma alteração relativamente aos prazos máximos de inquérito. Relativamente aos arguidos não presos, é que foi aberta também a possibilidade de estender o inquérito por mais tempo, em função também da natureza da criminalidade. Complexidade, crimes de natureza económica, crimes que têm especial gravidade, a corrupção, todos os crimes que têm sido, aliás, amplamente divulgados, como sendo aqueles que têm dificultado muito em função da limitação do prazo do inquérito, têm sido dificultado a investigação, e aí há uma extensão, não tanto para a duração do inquérito em função do segredo e do segredo do inquérito. Volto aqui a uma questão aparentemente confusa, mas que não é nada confusa. O certo é que a Comissão entendeu que o inquérito para os arguidos não presos, em função de certo tipo de criminalidade, podia ser estendida até 36 meses. Está mais ou menos consensualizado isso na Comissão, depois a redação logo se verá em que circunstâncias, para que tipo de crimes e com que motivação, sempre sobre a vigilância, obviamente, do juiz de instrução criminal, mas essa é outra questão a ser debatida em todo o mais, porque de facto o juiz de instrução criminal, o seu papel, a sua natureza, a sua função, terão que ser mais tarde repensados. Quanto ao regime da prisão preventiva, foi consensualizado o seguinte. Posso terminar? Serei muito breve. São 5 pontos. Estou mesmo a acabar. Sr. Presidente, estou mesmo a acabar. Mas se eu não falo dos 5 pontos, não falo também. Estou mesmo a acabar. Quanto ao regime de prisão preventiva. Sim. Só agora pode ser que. Mas é bom que o voo não seja adiado. Mas de qualquer forma, é só para dizer: o regime de prisão preventiva é a uniformização de todos os regimes, face à diversidade de regimes que existem em vários diplomas legais, tal como no regime da detenção, que existem quer na lei das armas, quer no regime da violência doméstica, existem vários regimes de detenção, convém uniformizá-los de uma só vez. E relativamente aos regimes dos processos especiais, em especial o processo sumário, que tinha praticamente desaparecido da nossa vida judiciária, tenta-se alargar que a linha A, manter o prazo das 48 horas para o processo sumário, em caso de necessidade de investigação para que ainda se mantenha o julgamento em processo sumário, então será possível que o julgamento se processe dentro do prazo máximo de 15 dias, em circunstâncias muito especiais. Isto tem a ver com a organização judiciária, mas ficará para depois essa questão. Estas são as 5 questões. A última questão que está a ser tratada é da simplificação das decisões. Também poderemos depois falar sobre isso, mas sob os auspícios dos Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Justiça, João Correia. Vamos agora dar a palavra aos Srs. Deputados inscritos. São inscritos os Srs. Deputados António Filipe, Fernando Negrão, Lobo Dávila, Helena Pinto, Ricardo Rodrigues. Se vai o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, como é normal, responderá em conjunto às questões.
Okay. Responderá com muito bem entender. Queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Ministro da Justiça, Dr. Alberto Martins, os Secretários de Estado, Dr. José Magalhães, Dr. João Correia. Somos todos já velhos conhecidos nos trabalhos desta Comissão, portanto, esta reunião não tem de maneira nenhuma o ar de uma primeira reunião, seja com quem for. Mas é a primeira reunião que fazemos com a equipa da Justiça do 18º Governo Constitucional e, portanto, queria naturalmente transmitir as minhas saudações aos membros do Governo aqui presentes. Eu ia fazer dois brevíssimos registros e depois colocar algumas questões, não muitas, vou ser breve, porque sei que há muitos deputados inscritos e, obviamente, que temos que dar um sentido o mais útil possível a esta reunião. Primeiro registro, muito breve, para salientar o facto de quer o Sr. Ministro da Justiça, quer o Sr. Secretário de Estado, João Correia, se terem prontamente demarcado de infelicíssimas afirmações do Sr. Ministro da Economia, quando acusou as autoridades judiciárias portuguesas de terem praticado atos de espionagem política. Eu registo que, no imediato, o Sr. Ministro da Justiça se demarcou dessas declarações e também registo que, uns dias depois, o Sr. Secretário de Estado, João Correia, numa entrevista ao Diário Notícias, tive a oportunidade de ler, ter considerado que essas eram afirmações típicas de barganha política, o que significa que houve uma demarcação clara da equipa da Justiça relativamente a essas afirmações, o que atesta efetivamente a sua gravidade e atesta o sentido de responsabilidade manifestada quer pelo Sr. Ministro da Justiça, quer pelo Sr. Secretário de Estado da Justiça, e este era o primeiro registro que eu queria fazer. O segundo registro, também breve, tem que ver com o facto de, dada a recente demissão do Procurador Lopes da Mota, de representante de Portugal no Eurojust e de presidente do Eurojust, o Sr. Ministro da Justiça ter ficado dispensado de responder sobre se manteria a confiança do Governo no próprio Lopes da Mota. Essa questão hoje já não se coloca na medida em que ele apresentou a demissão, mas o registro que importa aqui fazer é que o seu antecessor, que compareceu nesta comissão precisamente para falar sobre o caso Lopes da Mota, faltou à verdade esta comissão. Porque, efetivamente, o facto de se ter concluído um processo disciplinar e ter sido aplicada uma sanção grave ao Procurador Lopes da Mota, que é a suspensão de 30 dias, uma suspensão grave e não é e rara, em que tive a oportunidade de ver que em todo o ano de 2008 só houve 3 sanções mais graves que essa, em todo o Ministério Público, aplicadas pelo Conselho Superior do Ministério Público, significa que, efetivamente, as pressões que aqui foram negadas pelo seu antecessor existiram efetivamente. Caso contrário, não se compreenderia que tivesse havido a aplicação de uma sanção tão grave. E, portanto, queria deixar aqui também este registro e, obviamente, convidando o Sr. Ministro da Justiça a pronunciar-se sobre este assunto, se o entender. E agora, então, passaria às questões. Começaria pela reforma do processo penal, para me congratular pelo facto de a curto prazo, haver uma proposta do Governo sobre essa matéria, creio que para aí, entendo assim o que nos foi dito hoje pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado, mas também sempre direi que efetivamente estamos todos a atuar, poderíamos ter resolvido isto já há mais tempo, porque aquilo que o Observatório da Justiça, na sua avaliação, na sua monitorização da mais recente forma penal, aquilo que fez foi verificar à lupa a veracidade daquilo que era visível à vista desarmada praticamente por toda a gente, e portanto tinham sido cometidos erros graves na última reforma das leis penais relativamente à prisão preventiva, relativamente ao Sistema de Justiça, era algo que, designadamente nestes dois aspectos, era algo que já toda a gente dizia. E, portanto, isto já poderia ter sido resolvido há mais tempo. Efetivamente, não foi. Há iniciativas legislativas apresentadas aqui, designadamente o PCP apresentou já um projeto de lei sobre essa matéria, que vai muito no sentido das preocupações manifestadas pelo Observatório da Justiça, e, aliás, retomando a iniciativa apresentada já na parte final da legislatura anterior, e agora, com a apresentação da proposta de lei do Governo, que estaremos em condições de, com alguma celeridade, resolver estes problemas graves que existem e que devem, quanto antes, ser resolvidos. ainda mais três questões. Uma delas relativamente à preocupação com que vemos o problema da venda de imóveis do Ministério da Justiça e opções que foram tomadas relativamente a essa matéria e com a qual estamos todos confrontados e está este governo, obviamente, confrontado. Porque faz, de facto, muita impressão que nós sejamos confrontados com factos como o que se passa com os estabelecimentos prisionais de Lisboa e de Pinheiro da Cruz, em que foram vendidos pelo Ministério da Justiça e agora o Ministério da Justiça está a pagar uma renda pela utilização desses imóveis que, pelo que foi noticiado na comunicação social, cada ano da renda corresponde a cerca de 5% daquilo que foi o preço da venda. O que significa que na melhor das hipóteses para o Ministério da Justiça, isto em 20 anos, pagar-se em rendas aquilo que se obteve com a alienação, sendo certo que se trata de um magnífico negócio para quem adquirir estes imóveis. E, portanto, não se entende, sendo ainda noticiado que este tipo de lógica, este tipo de alienar para depois pagar a renda pela utilização, está a ser utilizado em mais de 20 de edifícios do Ministério da Justiça, ficamos muito preocupados sobre que gestão financeira é esta e que defesa dos interesses do Estado é esta. À vista desarmada, aquilo que parece é que estamos na presença de promotores imobiliários que fazem excelentes negócios à custa de uma má opção financeira por parte do Ministério da Justiça. E, portanto, gostaria que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre este aspecto e nos dê conta das diligências que o Governo entende tomar com vista a fazer com que o Estado português não seja lesado com opções de venda de património. Gostaria também de saber qual é o ponto da situação relativamente à polémica construção do novo estabelecimento prisional. Como se sabe, foi escolhida uma localização extremamente controversa e gostaria de saber qual é o ponto de situação. Foi, obviamente, contestado, inclusive do ponto de vista judicial, e gostaria de saber, dado o impacto ambiental grave da sua construção, é Almeirim, e portanto gostaria de saber qual é o ponto de vista do Ministério da Justiça acerca desse ponto. Por última questão, foi anunciado, pelo menos vimos na comunicação social, que, e aliás já foi aqui referido hoje, creio que para passagem, que se prevê que haja uma suspensão dos prazos processuais de 15 a 31 de julho. Isso foi anunciado. Não, devo dizer que não temos nenhuma objeção de princípio a isso, mas gostaria de salientar que essa medida destrói uma das bandeiras mais demagógicas do Ministério da Justiça anterior, porque, bem ou mal, do meu ponto de vista, mal, a suspensão dos prazos judiciais tem sido identificada com férias judiciais, o que é, obviamente, errado. Os tribunais não fecham, mas, enfim, criou-se na opinião pública a ideia de que havia umas enormes férias judiciais. E o governo anterior usou uma bandeira demagógica, que foi reduzir a suspensão dos prazos judiciais apenas ao mês de agosto. Nós verificamos que aquilo que o Governo agora se propõe fazer é nem mais nem menos, se quisermos usar a terminologia do Governo anterior, alargar as férias judiciais em 15 dias. Eu não direi que é assim, mas creio que, porque nunca chamei a isso férias judiciais, até me parece que esta medida tem razoabilidade, mas também gostaria de registar que é uma bandeira do Governo anterior que cai por terra. Neste caso, ainda bem. Porque eu creio que ninguém ganha com o tratamento demagógico destas questões. Uma última questão, eu estou a colocar questões muito conjunturais, porque creio que nós temos reuniões trimestrais deste tipo, creio que há vantagem em tratar não apenas as grandes questões, mas também questões do dia-a-dia. Eu gostaria de saber se houve alguma coordenação a nível superior com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais relativamente a uma ação policial realizada há umas semanas atrás no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo. efetivamente, tratou-se de uma ação que envolveu cerca de 300 efetivos da GNR, fortemente armados, que teve justificação, obviamente não é minimamente contestável, quer a legitimidade de fazer uma ação de fiscalização, ou seja o que for, num estabelecimento prisional, mas creio que deve ser questionada a proporcionalidade dessa ação. Até porque, como é sabido, ela teve consequências muito graves nos dias seguintes na disciplina do próprio estabelecimento prisional. Havendo uma força de segurança dependente do Ministério da Justiça, que é o Corpo da Guarda Prisional, com competência no perímetro prisional, como é evidente, não creio que seja adequado que seja desencadeada uma opção de grande envergadura por outra força de segurança dentro do estabelecimento prisional, que, segundo foi noticiado, foi feita por uma forma muito desautorizante do Corpo da Guarda Prisional, eu diria mesmo vexatória do Corpo da Guarda Prisional, que foram tratados mais ou menos em pé de igualdade com os reclusos, o que foi extensivo, aliás, a outros funcionários do estabelecimento prisional. Portanto, foi uma ação muito vexatória, não só pela sua envergadura, mas também, segundo foi relatado, pela atitude dos elementos da GNR, foi de uma manifesta desproporção e isso causou consequências, inclusivamente o aparecimento de princípios de mutins nos dias que se seguiram, o que não é alheio a desautorização que foi feita dos elementos da guarda prisional. Eu gostaria de saber se esta ação foi coordenada a nível superior com o Ministério da Justiça. Porque se não foi, eu creio que algo vai mal, e que, nesse caso, a forma, não o facto de atuar, mas a forma de atuação e a desproporcionalidade da atuação da GNR, creio que é vivamente censurável. E, portanto, a questão que eu aqui coloco é se efetivamente, obviamente, que não se põe a questão de haver uma coordenação no próprio local, dada a natureza da investigação, mas creio que, pelo menos a nível superior, essa coordenação deveria ter existido para que a proporcionalidade da ação pudesse ser adequada e para que não se criassem circunstâncias indesejáveis decorrentes, precisamente, da forma como se atuou. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita-me que o cumprimente com o apreço e a consideração de sempre, agora na qualidade de Ministro, ao qual nos habituaremos com certeza rapidamente. Cumprimento, o mesmo acontece com o Dr. João Correia, Sr. Secretário de Estado. Eu já lhe disse uma vez que tinha alguma dificuldade ainda em dizer disto. Pessoa que nos habituamos a admirar sempre também na sua atividade profissional, muitos anos, uma vida. Igualmente, um cumprimento ao Sr. Secretário de Estado José Magalhães, que já conhecemos como Secretário de Estado há 4 longos anos. E meio, pois esqueci-me desse meio. Sr. Ministro, ouviu atentamente, obviamente, e pôs na sua intervenção questões de caráter princípios. E eu também, na minha intervenção, queria começá-la com duas questões de natureza estrutural e até de princípios no que diz respeito à justiça. E eles têm a ver, o primeiro, com a discussão do que é o Estado de Direito e a separação de poderes, e o segundo, sobre as relações entre a justiça e a administração interna. No primeiro, o Sr. Ministro dizer-lhe o seguinte: dos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judicial, o mais frágil é, por natureza, o judicial. E é o mais frágil porque depende no seu funcionamento, seja em termos legais, seja em termos materiais, dos outros 2 poderes ou órgãos de soberania. Ou seja, o poder judicial deve ser tratado com um cuidado especial, por forma a que quem nele exerce as suas funções esteja à vontade para as exercer com independência e com autonomia. E eu parece-me que este conceito é fundamental para nós olharmos para a justiça com o espírito de serenidade e de diálogo construtivo que o Sr. Ministro aqui refere. E assentar qual é, efetivamente, a ideia da separação de poderes num Estado de Direito. E digo isto por 3 razões. A primeira, porque todos nós sabemos que o Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, o Engenheiro José Sócrates, começou há 4 anos e meio o início das suas funções desafiando o Poder Judicial. Todos nós nos recordamos que a sua primeira intervenção na posse foi relativa às férias judiciais, dizendo ou dando a entender que as várias profissões judiciais tinham férias a mais, o que decorria, obviamente, ou seria a causa óbvia de falta de celeridade e de produtividade no sistema de justiça. Passados estes 4 anos e meio, veio-se revelar que, efetivamente, isto não correspondia de maneira nenhuma à verdade. Inclusive, o atual regime de férias veio criar estrangulamentos e entorces que são reconhecidos por todos os profissionais da justiça, sejam juízes, sejam procuradores, sejam advogados, sejam funcionários judiciais. Eu deixava esta primeira pergunta, Sr. Ministro, qual a ideia precisa relativamente a este problema das férias judiciais, se é para mudar e mudar como? Uma outra questão tem a ver com uma frase já repudiada, como disse o deputado António Filipe, pelo Sr. Ministro da Economia, quando se referiu à espionagem política no que diz respeito ao trabalho de 2 magistrados numa comarca do nosso país, que fazem o seu trabalho diário despachando processos e são confrontados com uma expressão terrível de intromissão nítida ou de pressão nítida no Poder Judicial e, mais concretamente, no trabalho diário daqueles 2 magistrados. Mas, relativamente a esse ponto, o Sr. Ministro e os seus secretários de Estado dele já se demarcaram. Fica uma última questão, e que tem a ver com o caso do Sr. Procurador Lopes da Mota, em que nós estamos perante um facto de uma enorme gravidade. Daquilo que eu saiba e conheço, é a primeira vez que há notícia de alguém fazer, no âmbito do processo disciplinar, de alguma forma já estar dado como um facto assente, da existência de pressões num processo concreto a magistrados e o Sr. Ministro, como resposta, refere que a saída do Procurador Lopes da Mota do Eurojust se trata de um gesto de nobreza. Sr. Ministro, permita-me a minha profunda discordância relativamente a essa sua afirmação, dizendo que o caso é demasiado grave para que a pessoa que deixou o lugar seja objeto de um elogio dessa natureza, quando ele já devia ter deixado esse lugar há 6 meses, porque estava em causa a imagem e a credibilidade de Portugal na comunidade internacional, mais concretamente na União Europeia. Estas eram as questões relativas ao Estado de Direito e não queria deixar de as referir. Uma outra que considero igualmente estrutural tem a ver com as relações entre a Justiça e a Administração Interna. Sr. Ministro, dar-lhe 2 exemplos, dentre outros que aconteceram na anterior legislativa. A Lei Orgânica de Investigação Criminal foi elaborada pelo Ministério da Justiça, e muito bem, uma vez que a parte mais substancial da investigação criminal cabe ao Ministério da Justiça por via da Polícia Judiciária. Porém, o Sistema Integrado de Informação Criminal, que tem um diploma próprio, decorrente da própria Lei de Investigação Criminal, da própria Lei Orgânica de Investigação Criminal, é elaborada pelo Ministério da Administração Interna. Há aqui uma espécie de intromissão do MAI nas funções que são da Justiça, que eu considero, de alguma forma, inexplicáveis, e por isso peço-lhe, Sr. Ministro, se concorda com isto, se a ideia é continuarmos neste processo no que diz respeito à investigação criminal, não se saber bem qual o Ministério que deve elaborar as leis e não se saber bem, no fundo, qual é o modelo de investigação criminal que o Governo tem para o nosso país. E dar ainda um outro exemplo, é que no programa do Governo consta que o Ministério da Administração Interna vai criar uma brigada de intervenção tecnológica. Ora, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se, estando os crimes ligados ou usando meios tecnológicos e os crimes ligados à informática, sendo eles da competência reservada da Polícia Judiciária, da competência reservada, ou seja, mais nenhuma polícia pode investigar estes crimes, a que título é que o Ministério da Administração Interna vem criar uma brigada de intervenção tecnológica? Por isso, o Sr. Ministro perguntava-lhe se é para pôr fim a esta indefinição na investigação criminal entre aquilo que são as competências do MAI e aquilo que são as competências do Ministério da Justiça. Há uma terceira questão que eu acho que é fundamental e estrutural na Justiça, que tem a ver com a cultura judiciária. Já não tem a ver com o Poder Executivo, não tem a ver com o Poder Legislativo, tem a ver com o próprio Poder Judicial e com a cultura que existe nos seus procedimentos. Mas essa Assembleia da República, esta Comissão designadamente, tratará num diálogo direto com os operadores, não gosto deste termo, com as várias profissões judiciárias. Mas, Sr. Ministro, queria dizer-lhe, que, terminando estas questões conselheiros estruturais, dizer-lhe que da parte do PSD nós desejamos a si e aos seus secretários de Estado as maiores felicidades no que diz respeito ao trabalho que vão produzir, porque consideramos que a justiça está num estado difícil, num estado que merece o maior consenso possível na definição das políticas para vermos resolvidos muitos dos problemas. Porque a justiça não só é o garante dos direitos de cada um de nós, como também é um instrumento fundamental para o investimento e para o funcionamento da economia. Eu tenho um número, que não tenho a certeza se é o número correto, mas foi o número mais aproximado e mais verosímil que consegui encontrar, em que me foi dito que 13 mil milhões de euros estão em litígio em todo o sistema judicial português. 13 mil milhões de euros são perto de 10% do produto interno bruto, que estão em litígio há anos no sistema judicial português. Isto é o melhor exemplo do que é o entrave do sistema judicial para o desenvolvimento económico. E por isso eu reitero que da parte do PSD, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, há toda a disponibilidade e, usando as suas palavras, com serenidade, fazer um diálogo construtivo de maneira a desbloquearmos este grave problema que o país tem, que é do mau funcionamento da justiça. Sr. Ministro, relativamente às alterações ao Código de Processo Penal, eu queria deixar aqui algumas questões. A primeira, dizer-lhe que, efetivamente, o Observatório veio dizer que a última reforma feita trouxe problemas graves ao funcionamento da investigação criminal e ao funcionamento ao modus operandi das polícias. E é um facto, isso é verdade. Essas alterações foram feitas na sequência de um pacto para a justiça firmado entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Eu nunca nego isto e repito sempre isto, porque foi firmado, foi assinado, portanto devemos assumir. Mas este pacto e esta alteração do Código de Processo Penal teve um problema. E o problema que teve foi não ter sido acompanhado por parte do Governo de investimento adequado ao aumento da criminalidade e, portanto, investimento adequado às polícias em meios humanos, que são, obviamente, cada vez menos e cada vez se sente mais a sua necessidade, e em meios materiais à polícia. Este foi o grande erro para que o Código de Processo Penal tivesse que chegado à situação em que estamos hoje, de necessidade de uma nova reforma, praticamente não chega a um ano da sua vigência. Não queria deixar de dizer isto, uma vez que nós também assinámos esse pacto e fizemos essas alterações. O Sr. Secretário de Estado João Correia falou no processo sumário. O processo sumário é efetivamente importantíssimo. E eu, relativamente ao processo sumário, às vezes ouço fazer a ligação da grande criminalidade ao processo sumário. Esta ligação é óbvia que não pode ser feita, porque a grande criminalidade nunca pode ser julgada num processo sumário. O processo sumário é para a pequena e, eventualmente, para a média criminalidade. E o Código de Processo Penal que nós temos hoje já prevê julgamentos realizados obrigatoriamente em 48 horas. Agora, não são, obviamente, com exceções por vezes, e que essas exceções são usadas demasiadas vezes. Mas há razões para elas serem usadas demasiadas vezes. E por isso eu perguntava ao Sr. Ministro qual é a ideia relativamente a mais investimento na área da polícia técnica, na área da polícia tecnológica, na área da polícia pericial, ou seja na área do laboratório de polícia científica, que é o que está a montante e é fundamental para que os julgamentos se realizem efetivamente nesse tal prazo de 48 horas ou 5 dias, conforme diz o Código de Processo Penal. Sem se resolver este problema, nenhuma alteração legislativa vai dar a possibilidade de se fazer julgamentos em 48 horas ou em 5 dias. E para isto não precisamos de alterar o Código de Processo Penal. Precisamos, sim, é de investir onde deve ser investido, que é no Laboratório de Polícia Científica e na Polícia Técnica. Sr. Ministro, ainda uma outra questão e que tem a ver com os sítios. Isto estará na área do Sr. Secretário de Estado José Magalhães. E as dúvidas que continuam a existir no que diz respeito à segurança do sistema. Ainda há pouco tempo nós ouvíamos, em fevereiro de 2008, o professor José Tribolé, a pedido da Procuradoria-Geral da República, ter feito uma análise ao sistema e a conclusão a que ele chegou é que a situação é gravíssima e acrescentou que é de elevado risco a integração do Ministério Público no sítio. E é óbvio que ele se referia, quando se refere à intervenção do Ministério Público, refere-se aos processos que estão em inquérito e, por isso, em investigação e, por isso, muitos deles em segredo de justiça. E a observação era a situação é gravíssima. Para além disso, em outubro de 2009, tivemos notícia, através de uma empresa portuguesa de segurança informática, de que foram encontrados dados altamente sensíveis do Estado português, designadamente da Justiça, designadamente despachos de juízes e de procuradores, foram retirados completamente do Estado português, incluídos numa rede de espionagem digital chinesa. Por isso, Sr. Ministro, Sr. Secretário, eu perguntava se não seria boa ideia neste momento, uma vez que já foi avançada uma auditoria para outras situações, avançar com uma auditoria para o sistema sítios, para verificar se efetivamente é um sistema seguro ou não e verificar os seus entorces e pôr-lhes como. Uma outra situação tem a ver com a lei do divórcio. O Sr. Ministro disse que a ideia era fazer cada vez melhores leis e é essa também a nossa vontade, é termos cada vez melhores leis e feitas com maior sentido prático e com maior qualidade jurídica. E nesse sentido eu não posso deixar de falar na lei do divórcio e no novo regime do divórcio. Foi dito muitas vezes e foi dado a entender que o PSD era contra o divórcio. E, Sr. Ministro, o PSD nunca foi contra o divórcio nem contra uma nova lei do divórcio. O PSD sempre foi contra uma má lei do divórcio. E esta é uma má lei do divórcio. Só em Lisboa a conflitualidade ou a litigiosidade aumentou 40% no Tribunal de Família e de Menores. E dar-lhe só um exemplo, que na lei diz-se que as decisões de particular importância para a vida dos filhos, é esta a expressão, particular importância para a vida dos filhos, devem ser tomadas por ambos os pais. Porém, a lei não define o que são o conceito de particular importância para a vida dos filhos. Isto, obviamente, que leva, juntamente com outras situações, ou seja, esta nova lei do divórcio, o que faz é, permita-me a expressão, Sr. Ministro, chutar todas as situações delicadas para fora da ação do divórcio. E isto deu aso ao tal aumento de conflitualidade e ao aumento significativo do número de processos nos tribunais de família por todo o país. Por isso perguntava-lhe, Sr. Ministro, se a ideia é alterar, não em termos de substância, mas em termos de eficácia, no mínimo, a nova lei do divórcio. Uma outra questão e que tem a ver com o mapa judiciário. O mapa judiciário e as comarcas piloto estão a funcionar há cerca de 8 meses, e eu queria dar o exemplo da comarca do Baixo Voga, em que o juiz-presidente, o desembargador Paulo Brandão, referiu que se os processos não andam mais depressa e não são despachados com maior celeridade, isso deve-se à falta de funcionários judiciais. E a senhora Procuradora-Geral Adjunta, junto dessa comarca, a comarca do Baixo Voga, referiu igualmente que há um problema grave de falta de procuradores nessas comarcas. Sr. Ministro, eu alertava-o para o facto de estas experiências piloto, em setembro de 2010, se generalizarem para todo o país. E já começamos a ter problemas nas experiências piloto. Perguntava-lhe, Sr. Ministro, dada a proximidade da aplicação a todo o território nacional, Sr. Ministro, qual a ideia para resolver estes problemas que já vamos sentindo que se vão passando nas comarcas pilotos separadas pelo país? Uma última pergunta, e que tem a ver também já com uma questão já aqui levantada, e que tem a ver com o regime de arrendamento dos edifícios da Justiça. E nós temos conhecimento que existe um parecer do Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça, um parecer que é de setembro de 2005, em que refere e defende que a compra de edifícios em sistema de leasing para a instalação de serviços de justiça é preferível ao arrendamento e fundamenta, dizendo designadamente que o Estado pouparia cerca de 600 mil euros por mês se tivesse optado pelo leasing, e acrescenta com a vantagem de ao fim de 15 anos os prédios passarem para a titularidade do Estado. Acontece que os edifícios arrendados para o campus da Justiça de Lisboa ficam ao Estado pela quantia mensal de 1.568.000 euros. Sr. Ministro, eu reitero a pergunta já aqui feita, se vai continuar este Ministério a ter esta política de arrendamentos ou vai optar por outra solução, tendo em conta, obviamente, o natural cuidado que merecem os dinheiros públicos. Agora sim, termino, Sr. Ministro, mais uma vez desejando felicidades, dizendo da disponibilidade do PSD para conversar e para chegarmos a soluções o mais consensuais possíveis, porque o PSD considera, e reitero mais uma vez, que esta área é uma área fundamental para o desenvolvimento do país e é uma área que merece toda a atenção dos partidos políticos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Queria perguntar se quer substituir por 5 minutos ou se vou buscar o deputado mais antigo. Quer-me substituir por 5 minutos? Ou... Está lá, é para dar a palavra ao Sr. Deputado no portátil.
Deputado Lobo Dávila do CDS, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Começava naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e também por desejar, do ponto de vista do CDS, os maiores sucessos face às exigentes funções que agora começaram a desempenhar. Eu gostava de começar esta pequena intervenção por dizer, basicamente, Sr. Ministro, que no essencial, de acordo com aquilo que foi aqui o diagnóstico do sistema de justiça que nos apresentou, que no essencial concordamos com esse diagnóstico. É evidente que há problemas e que há uma crise de credibilidade do sistema e que nos últimos tempos essa crise de credibilidade, infelizmente, tem estado na primeira página dos acontecimentos. Há um problema de eficácia, há um problema de acesso à justiça, de reforço da prevenção e repressão da criminalidade e um problema de confiança. Mas há, sobretudo, na nossa perspectiva, e esse é o problema prioritário da justiça, um problema de organização e gestão do nosso sistema de justiça. Eu, Sr. Vice-Presidente, eu queria apenas dizer que eu iria fazer um conjunto de perguntas ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado e que depois, se possível, numa segunda parte, a Sra. Deputada Assunção Cristas faria outras perguntas, mas no âmbito mais específico, no âmbito da jurisdição civil. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, perante, portanto, na sequência, tendo em conta que a Comissão de Reforma das Leis Penais está neste momento a chegar ao fim dos seus trabalhos e terminará agora nos próximos dias, e atendendo também, por um lado, a problemas de criminalidade e de aumento da criminalidade que temos sentido e aos quais o CDS tem procurado apresentar algumas respostas concretas, eu gostava de saber se existe da parte do Ministério da Justiça disposição e vontade no sentido de alterar as leis penais, prevendo não só o julgamento rápido em 48 horas para detidos em flagrante delito, como também para estudar e prever um alargamento dos pressupostos de aplicação da prisão preventiva, nomeadamente prevendo uma nova condição de alarme social ou atividade continuada da atividade criminosa. E, por fim, já agora, tendo em conta um projeto de resolução que o CDS também apresentou nos últimos dias, que diz respeito ao Estatuto do Arrependido. E, portanto, nós entendemos que esta comissão da reforma das leis penais poderia, durante mais alguns dias, 45 dias, estudar a melhor forma de se consagrar no ordenamento jurídico português um estatuto, um regime jurídico próprio para o arrependido. E, portanto, gostava de saber, da sua parte, Sr. Ministro, qual é que é a resposta do Governo relativamente a esta proposta concreta e que já deu entrada nos serviços da Assembleia da República. Por outro lado, gostava também de lhe perguntar, Sr. Ministro, relativamente à questão da gestão do património do Ministério da Justiça e de alguns negócios imobiliários que foram também noticiados ao longo das últimas semanas, gostava de lhe perguntar se se confirma a questão das alienações dos estabelecimentos prisionais de Lisboa e de Pinheiro da Cruz e pelos valores que foram noticiados, e já agora, se se confirmam também os posteriores arrendamentos das mesmas instalações e pelos valores que foram noticiados. Basicamente, aquilo que foi noticiado foi que o estabelecimento prisional de Lisboa teria sido alienado por 60 milhões de euros e que, por este estabelecimento prisional, o Ministério da Justiça pagava ou paga uma renda anual de 3 milhões de euros e que, portanto, por força dos 3 anos decorridos, já teria pago uma quantia de cerca de 9 milhões de euros. Pergunto-lhe, num momento em que o próprio Ministério da Justiça estuda em diversas frentes o alargamento deste modelo de negócio, nomeadamente a outros campos da justiça, e em que se fala numa panóplia bastante vasta no âmbito da modernização dos nossos tribunais e da criação de novos campos de justiça, se este modelo de negócio será para continuar, e dois, se se confirmam estes valores e qual é que é, já agora, a sua opinião concreta relativamente a este modelo de negócio. Por outro lado, gostava também de lhe perguntar, até na sequência da pergunta que o Sr. Deputado Fernando Negrão aqui fez, relativamente aos sítios. É evidente que, na nossa perspectiva, os sítios têm virtualidades conhecidas, embora também tenha fragilidades que tenham sido apontadas por todos os operadores. A pergunta que lhe gostava de fazer, até tendo em conta que o anterior Ministro da Justiça, em reunião havida aqui na primeira comissão, em junho deste ano, informou na altura aos deputados de que tinha sido desencadeada uma auditoria ao sistema de sítios, cujos resultados seriam conhecidos em breve, portanto, em junho deste ano. Gostava de lhe perguntar se o Sr. Ministro teve acesso a esta auditoria, se conhece os resultados e se, porventura, esses resultados podem ser divulgados e conhecidos também por parte dos deputados. Ainda relativamente, e não lhe ia perguntar isto, mas uma vez que referiu, respeitante à reestruturação dos serviços do Ministério da Justiça, gostava de lhe perguntar, em concreto, em que consiste essa reestruturação. Ou seja, nós temos conhecimento de que, efetivamente, já foram substituídos diversos diretores-gerais, aliás, no âmbito das competências próprias que Vossa Excelência tem, como é evidente, mas gostávamos de saber se esta reestruturação é uma reestruturação apenas de cabeças ou em que termos e para onde vai essa reestruturação do Ministério da Justiça? Por outro lado, gostava também de lhe perguntar, no âmbito daquilo que é a resolução alternativa de litígios, e tendo em conta que Vossas Excelências, por um lado, continuam a inaugurar novos julgados de paz, gostava de lhe perguntar se o plano, como sabe e certamente saberá, o plano de desenvolvimento da rede dos julgados de paz, na altura efetuado pelo ISCTE e pela Dinâmia, pressupunha uma articulação com o mapa judiciário. Pergunto-lhe, essa articulação já foi feita? Dois, essa articulação, se não foi feita, para quando será efetivamente realizada? E, por fim, queria apenas perguntar-lhe também quais é que são as medidas que o Ministério prevê adotar a muito curto prazo para fazer face à grave situação que neste momento alguns tribunais administrativos e fiscais vivem, com pendências muito significativas e com atrasos também muito significativos. Para que tenham uma ideia, há providências cautelares neste momento a decorrer no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que demoram mais de um ano e meio. E, portanto, tendo em conta a natureza urgente e a complexidade de muitas das matérias que são tratadas neste tipo de providências cautelares, muitas delas põem em causa, inclusivamente, decisões do próprio Estado e de alguns ministérios, gostava de lhe perguntar, em concreto, o que é que se prevê. Se possível, aqui, Sra. Deputada, seria apenas para terminar. Muito obrigado.
Sim, sim. O meu problema é que eu já não consigo estar para a segunda volta. Tenho uma arguição de mestrado à 1:30 da tarde. Peço desculpa.
Mas acontece o seguinte, Sra. Deputada, não é costume fazer-se isto. Há então, sempre uma segunda volta, não é? Com certeza, falta só o Bloco de Esquerda do Partido Socialista.
Então, enfim, se entender, eu perguntei se é possível, porque na Comissão de Orçamento e Finanças, onde eu estou, sobretudo, é possível opção, fazer isso, mas se entender que não...
Mas não se opõe, sou rápido,
É rápido. Faz favor, muito falar. Rapidamente, eu cingirei a dois pontos. Em relação à ação, enfim, ao constituimento dos tribunais, foram apresentados dois planos, foram apresentados resultados que foram reputados por muito bons por parte do Governo, e eu pergunto neste momento, quando o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na sexta-feira passada, teme uma inundação da justiça civil no âmbito da ação executiva de processo em virtude da crise, e apresenta três opções, no entender dele, como viáveis para resolver isso, eu gostaria de saber como é que o Governo olha para este problema, o que é que entende que poderá fazer em relação a esses estrangulamentos, nomeadamente no âmbito da ação executiva. E isto prende-se também com aquilo que o Sr. Ministro anunciou relativamente à reforma do Código de Processo Civil e disse que seriam apenas mexidas pontuais no Código de Processo Civil. Eu pergunto se neste momento em que nós vemos, ao longo dos anos, um agravamento da justiça civil, que todos sabemos que é o problema mais duro e mais difícil do nosso sistema judiciário, se é possível resolver apenas problemas pontuais, estrangulamentos pontuais, se não é chegado o momento de pensar numa reflexão mais aprofundada do próprio processo civil e qual é o sentido, no fundo, da reforma que está a ser pensada e qual é o timing dessa reforma. E lembro, por exemplo, que há um processo civil experimental especial em curso que tem resultados. Pergunto se há alguma tendência para pegar nesses resultados ou se não haverá para isso. Enfim, tinha mais questões, mas eu deixo por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Deputado Vice-Presidente Fernando Negrão, tem a palavra, como o Sr. Deputado já tinha dito, a Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, apresentar também os meus cumprimentos ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado e, como é óbvio, desejar bom trabalho. Bom, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, já muita coisa foi dita, há sempre vantagens e desvantagens em ficar para o fim, mas eu gostaria, à semelhança dos outros senhores deputados, de fazer um registro e depois de pôr três questões concretas. E o primeiro registro é que eu, da primeira intervenção do senhor ministro e do senhor secretário de Estado, o senhor secretário de Estado José Magalhães ainda não teve uma intervenção, mas vai com certeza ter, é que eu acho que nós tivemos uma notícia. E essa notícia, há uma parte que é a notícia positiva, outra que é a notícia neutra e outra que eventualmente será a notícia negativa. Bom, a notícia positiva é que vai haver reforma da reforma. Podemos concluir isso, vai haver reforma da reforma. A notícia neutra é as questões que o senhor Secretário de Estado enunciou, e agradecemos por isso, como é óbvio, segredo de justiça, prazo de inquérito, detenção, prisão preventiva, processo sumário. Bom, senhor Secretário de Estado, mas isso nós já sabíamos. E já sabíamos desde a discussão da anterior reforma, e já sabíamos as diversas vezes que na anterior legislatura esta questão veio a debate. Agora, talvez a parte da notícia menos boa, para não dizer negativa, que não me parece negativa, é que vai haver, mas não sabemos em que sentido é. Bom, daqui esta parte menos boa, pode ser que talvez no fim do ano, que já faltam poucos dias, vamos ficar a saber porquê. Mas eu vou então reter sobretudo a parte positiva da notícia, que vai haver reforma da reforma. E uma coisa, e tenho que fazer este registro, que na anterior legislatura, e com a anterior equipa ministerial, foi quase considerada um tabu. É que o Código de Processo Penal, sobretudo o Código de Processo Penal, era um tabu para o anterior governo. Não se podia mexer em nada, mesmo que as coisas fossem evidentes. Aquilo está mal, toda a gente dizia que estava mal. As diversas profissões judiciais, como diz o Sr. Deputado Fernando Grão, e muito bem, e vou seguir o seu exemplo, o Procurador-Geral da República, muitos advogados, toda a gente dizia que estava mal. Não se pode mexer, não se pode mexer. Portanto, o Código de Processo Penal foi blindado, estava completamente blindado. E eu tenho que concluir que essa blindagem e a criação desse tabu não contribuiu em nada para o bom ambiente na área da justiça e, sobretudo, para se fazer face àquelas crises sucessivas que o Sr. Ministro enunciou logo no início da sua intervenção, fazendo o diagnóstico característico da atual situação. Bom, mas pensemos então na parte positiva e que iremos, de alguma maneira, alterar num futuro próximo estas questões. Cá estaremos para esse debate com as propostas que são, muitas delas, conhecidas, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, mas também dizendo já que o Bloco de Esquerda está perfeitamente aberto ao debate aprofundado destas questões, no sentido de encontrar as melhores soluções, pese em termos já um histórico de propostas concretas nestas áreas. Agora eu gostaria de falar sobre uma das crises que o Sr. Ministro enunciou em relação ao diagnóstico. Eu estou a dizer uma das crises porque o Sr. Ministro disse crise da credibilidade, crise da eficácia e da celeridade, etc. E falou em quarto lugar, parece-me que foi em quarto lugar, não vou ser muito rigorosa no meu registro, do acesso à justiça. Lamentavelmente não ouvi da parte da equipa ministerial nenhuma palavra, nenhuma questão concreta sobre o problema do acesso dos cidadãos e das cidadãs à justiça. Este é um problema crucial e ainda bem que o Sr. Ministro o equaciona logo no diagnóstico, ainda bem. Agora, era preciso saber o que é que o Governo está a pensar fazer nesta área, nomeadamente o que tem a ver com, nomeadamente no que tem a ver com as custas. Com as custas processuais, que o Sr. Ministro sabe, a sua equipa sabe, que foram objeto de muita contestação, que vieram aumentar objetivamente o preço da justiça, entre aspas, e é preciso também aqui, permita-me a sugestão, reformar qualquer coisa. E eu penso que era importante saber da parte do Governo e da atual equipa qual é a disposição e qual é o sentido em relação a uma questão crucial que são as custas processuais. Era bom termos, mesmo que fosse vagamente, alguma ideia sobre esta questão. Uma segunda questão prende-se com o mapa judiciário. já aqui foi colocado, não me lembro talvez pelo senhor deputado, não sei se foi o senhor deputado Filipe Lobo, deputado Fernando Negrão, que estamos quase, está a aproximar-se a data de extensão a todo o território nacional desta experiência piloto, setembro, não é assim tão longe, e é preciso, por um lado, perceber se o Governo vai proceder a alguma avaliação, se vai proceder a algum estudo sobre esta questão, se vai transmitir à Assembleia da República, como é que pretende fazer esse alargamento a todo o território nacional. Mas eu queria colocar duas questões concretas em relação a isto, e que têm até a ver ainda com a questão da experiência piloto. Porque um dos argumentos em torno do novo... Não vou agora trazer de novo a discussão sobre o mapa judiciário, sobre se os tribunais fecham ou não, o que é que lá fica, bom, isso faz parte do debate político, mas um dos grandes argumentos em torno do mapa judiciário era precisamente a questão da especialização da justiça. E eu gostava que o Sr. Ministro, se fosse possível, desse uma ideia de como é que isso está a processar-se, a especialização da justiça, se de facto houve aproximação ou não. Bom, tem vindo a público muitas situações em que a aproximação com os cidadãos não se realizou, as comarcas são enormes, mas eu gostaria também de saber sobre os gabinetes de apoio aos magistrados, se já estão completos, se não estão completos, o que é que se passa com isso. E já agora, Sr. Ministro, embora eu até tenha boa memória e registo da opinião do Sr. Ministro quando era deputado recentemente aqui na Assembleia da República, vou-lhe pôr a questão, que é um assunto que tem sido caro para o Bloco de Esquerda, e sei que também é para o Sr. Ministro, que é a abertura deste Governo para tratar, no âmbito da especialização da justiça, e de discutir e aprofundar a possibilidade dos juízes especializados para a área da violência doméstica. Ou seja, encontrar uma solução nos tribunais que seja especializada e vocacionada para tratar em toda a sua complexidade e em todo o domínio as questões relacionadas com a violência doméstica, que seria um passo extraordinário que, do meu ponto de vista, falta dar neste combate que é tão importante. Por último, porque também não vou repetir outras questões que os senhores deputados já colocaram, quero-lhe pôr outra questão que me parece muito importante também, para o Bloco de Esquerda também tem sido muito importante, que é o problema dos centros educativos. O Sr. Ministro também não falou, fala-se muito, muitas vezes falamos muito de prisões, disto e daquilo, mas não falamos de centros educativos. Eu estive recentemente no centro educativo do Mondego, Sr. Ministro, onde, como sabe, teve lugar há pouco tempo uma fuga de jovens, penso que 3 já foram... já estão novamente no centro e 2 estão fugidos, ou agora não tenho de memória exatamente, mas o problema não está, portanto não foram, ainda nem todos voltaram para o centro. E constatei uma situação que no dia da fuga, e eu peço desculpa, mas isto é que interessa, é o dia da fuga, porque nós preocupamos é quando as coisas acontecem, não é? Estavam 22 jovens e estava um funcionário para os 22 jovens e 2 seguranças. Bom, não tenho muito mais, não, acho que não é preciso dizer muito mais sobre isto, sobre esta situação, que é preciso de facto inverter por completo. Dizem-me que o número normal, a situação normal por turno é 4 a 5 funcionários, que é este número de jovens. Bom, eu gostaria de saber da parte do Sr. Ministro e da sua equipa, se existe disponibilidade também do Ministério da Justiça para fazer um debate sobre a questão dos centros educativos, para provavelmente rever muitas normas e, sobretudo, equacionar esta questão, não do ponto de vista estritamente financeiro, mas, sobretudo, do ponto de vista dos ganhos do Estado e da sociedade, se tiver um bom serviço público também a estes jovens que cometeram algum tipo de crime e que por isso estão nos centros educativos. Dizer, bom, não há psicólogo, eu fiquei, peço desculpa pela expressão, mas, Sr. Ministro, eu fiquei boca aberta quando me dizem que no centro não há um para cada um, não é nada disso, não há psicólogo, não há. Não sei, não percebo como é que esta situação é possível. não há casas de banho, quer dizer, todos os jovens que dormem todos do mesmo lado, só deu uma casa de banho para todos. Penso que a batalha das prisões, penso eu que esteja mais ou menos vencida, do balde higiênico, não é? Completa da questão da dignidade. E depois chego aqui, são miúdos, e para irem à casa de banho durante a noite têm que chamar o monitor e o vigilante. Eu sei que são pormenores, Sr. Ministro, não quero estar aqui a esgotar todos os pormenores, mas eu acho que esta é uma questão também fundamental, e temos que de uma vez por todas encarar como é que se resolve este problema. E a minha questão é esta: enquanto esta questão não for uma prioridade política, não se vai resolver. Enquanto ela vier sempre no fim da escala, nunca se vai resolver. Nós todos temos experiência política suficiente para saber que no fundo é sempre assim que funciona. E obrigada, era isto.
O deputado Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, para saudar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, é um prazer vê-los aqui na primeira comissão. Como sabem, é uma comissão que qualquer um de vós tem muita experiência, daí que seja com particular à vontade que quer eu, como os meus colegas do Partido Socialista, estamos aqui convosco, porque vos conhecemos e temos confiança naquilo que são as vossas convicções relativamente à melhoria da justiça para os próximos tempos. E por isso as maiores felicidades a todos para o desempenho dessas nobres funções. Começaria, não posso deixar de registar, que começaria por assinalar que Vossas Excelências, quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Deputado de Estado, foram saudados e até elogiados por alguns senhores deputados da oposição por não entrarem na braganha política dos últimos tempos. Mas não resistiram esses mesmos deputados à tentação de dizer: os senhores não o fizeram até agora, mas façam o favor de o fazer aqui, porque é isso que nós gostávamos mesmo que fizessem. Era, se até agora não discutiram a questão do Lopes da Mota, se até agora não discutiram a questão do Ministro Vieira da Silva, bem, mas aqui então nós gostaríamos imenso que os senhores ministros tivessem essa amabilidade de entrar na braganha política, e isso era muito fantástico, quer para nós, quer para os órgãos de comunicação social, porque assim nós víamos que, bem, senhores deputados, senhor Presidente, de facto é fantástico como a política se exerce, e também a falta de oportunidade que alguns grupos parlamentares tiveram nesta ocasião, de tendo iniciativas parlamentares, não, no âmbito da justiça, quer o CDS, quer o PCP e o PSD eventualmente, medidas e projetos concretos, não tenham tido a oportunidade de dizer que aguardariam pelas propostas do Governo na área do processo penal, por exemplo, em que uma comissão até ao final deste mês terá novidades e naturalmente entrará aqui nesta casa as propostas do Governo sobre essa matéria, e que todos nós pudéssemos discutir as propostas do CDS, as propostas do PSD, as propostas do Partido Comunista e de todos os partidos, juntamente com este Governo, e a utilidade que isso teria para a justiça em concreto, que pudéssemos chegar a acordo e fazer uma explanação séria e adequada sobre aquilo que ocorreu menos bem na última reforma da justiça. Mas também dizer que não vale aqui trazer à lista que todos criticaram a reforma, no sentido em que, pensando que todos criticaram no mesmo sentido. Não é verdade. Aquilo que diz a Ordem dos Advogados não é a mesma coisa que diz o Ministério Público, nem é a mesma coisa que dizem os senhores juízes. E, portanto, não todos criticaram, mas isso é normal e de salutar em democracia. Se fossem todos no mesmo sentido, que fácil era agora resolver a questão. O problema é que não estamos em condições de achar que aquilo que foi feito na reforma da justiça foi uma má reforma. Há problemas, há dificuldades em concreto que queremos, naturalmente, vamos aperfeiçoar, mas que isso não significa que aquilo que está feito é para apagar e para e deixar de existir no nosso mapa legal e das leis em vigor. Gostaria de partilhar com o Sr. Deputado Fernando Gramo a qualificação que faz da justiça no sentido da trilogia clássica dos poderes legislativo, executivo e judicial, que o da justiça é o mais frágil. A minha fundamentação radica no facto de ser o menos legitimado pela soberania popular. Qualquer um de nós, dos deputados do Poder Legislativo, do Governo, do Poder Executivo, vamos a votos e somos naturalmente confrontados com essa situação de dizer-vos se continuamos a exercer a atividade, se outros tomam o nosso lugar. Na verdade, essa não tanta legitimação do Poder Judicial é naturalmente uma das suas fragilidades. Eu percebi que não era essa, eu sei que não era essa, mas era isso que eu queria saber, era da diferença que nós temos também. E de dizer que se nós continuarmos, e vamos continuar naturalmente com a função de que o que é da justiça é da justiça, o da política é da política, é um bom princípio da separação de poderes, não vou é deixar nem deixar de criticar quando acho que o devo fazer alguns atos que são da justiça, não no sentido concreto, mas no sentido geral e sempre no sentido de encontrarmos as melhores soluções. Gostaria também de esclarecer que aquilo que diz respeito à organização da investigação criminal e das leis que foram aprovadas nesta Casa, na Assembleia da República, quer a Lei de Orientação e Investigação Criminal, quer que vieram do Ministério da Justiça ou que vieram do Ministério da Administração Interna, não foram decretos-lei, foram leis que, embora oriundas de ministérios diferentes, tiveram naturalmente a aprovação da Assembleia da República. E, portanto, enfim, a Assembleia da República, nessa matéria, é que tem o poder legislativo e continua a ter no sentido da consensualização, quer de uma, quer de outra. A organização do Governo é da sua exclusiva responsabilidade e, portanto, a Assembleia da República tem os poderes que tem relativamente à legislação e à reserva de muitas das nossas competências próprias. Gostaria também de dizer que os meios na justiça são sempre um problema. Mas gostaria de, talvez, sem timidez, dizer que isso também é comparável e que o Conselho da Europa tem comparado os meios da justiça portugueses com os meios da justiça de variadíssimos países da União, do Conselho da Europa, que, como sabem, é um conceito mais vasto do que a União Europeia. E aquilo que se conclui, por regra, é que nós temos, quer em magistrados do Ministério Público, quer em magistrados judiciários, um número muito, muito vantajoso para Portugal, no sentido de achar que o número é superior a muitos, muitos países do Conselho da Europa e que, enfim, alguma coisa pode funcionar mal. Pode funcionar mal na gestão dessas duas magistraturas, mas não, naturalmente, no número exato em que eles têm. De qualquer maneira, convém dizer que nós estaremos sempre disponíveis, isso faz parte do programa do Governo, que, aliás, o Sr. Ministro aqui anunciou que tinha já desbloqueado a abertura de concursos para mais novos inspectores da Polícia Judiciária, não esquecendo que, precisamente, o último Governo também desbloqueou 150 novos inspectores da Polícia Judiciária. E, portanto, que essa senda de dar e dotar as polícias de mais meios é, de facto, o sistema adequado. Gostaria, porque a identificação que temos no Partido Socialista, na Assembleia da República e no Governo relativamente à justiça é, na minha perspectiva, total e, portanto, apesar de haver uma pouca ou outra divergência, as regras, a regra de que temos uma identificação total, gostaria de salientar, por último, uma questão que me parece muito importante e que também já foi salientada. Gostaria que o Ministério da Justiça tivesse uma atenção especial no acesso à justiça. É verdade que uma das áreas fundamentais para que, digamos, que todos vivamos num Estado de Direito é que nenhum cidadão possa deixar de se socorrer dos meios da justiça por falta de condições materiais. Mas também que aqueles que têm condições não se vejam impossibilitados de litigar, porque as custas estão a um valor e a um preço que é muitas vezes incomportável ao bolso de um cidadão médio. E, portanto, gostaria que esses dois conceitos, quer das custas, quer do acesso à justiça por via do patrocínio judiciário, que merecessem a atenção do Ministério da Justiça, porque constituem, efetivamente, um problema em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista. Bom, eu tinha escrito, não sei se o Sr. Deputado vai registrar, o Sr. Deputado com a segunda volta vai. Teresa Moraes com a segunda volta. Enfim, sabe, se estivesse aqui, resolvíamos já o assunto, porque nós estamos com um certo atraso, 1h20. temos o Ministro da Presidência às 15 horas, não é? De qualquer maneira, enfim, vamos tentar fazer o melhor possível. Sr. Ministro, tem Vossa Excelência a palavra e depois, no fim, para as questões complementares, Vossa Excelência dirá, digamos, mas creio que foram instados ambos os senhores que estão a estar.
Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Ministro. Justiça,
muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, permitam-me uma ideia geral, os agradecimentos pela forma como acolheram a minha intervenção inicial e a minha presença, e agradecer a gentileza e até a familiaridade com que nos receberam. E eu creio que isto é, e a forma como os nossos trabalhos estão a correr, é muito positivo para todos nós, porque, como alguns dos seus deputados disseram, e não posso estar mais de acordo, o problema da justiça é um problema estrutural do Estado democrático. O Estado de Direito tem no pilar da justiça um instrumento referencial e estruturante. O Estado de Direito é um Estado, o Estado democrático, o Estado de Direito democrático é um Estado de justiça, é um Estado dos direitos fundamentais, é o Estado da separação de poderes, e por isso a justiça tem esta importância estrutural, transversal, como se queira. E eu julgo que as intervenções diversas que houve aqui apontam para uma ideia muito significativa de abertura para o debate. Todos os seus deputados e todos nós manifestamos uma grande abertura para o debate. Para a nossa parte, há uma procura de partilha. Eu tenho consciência de que, uma consciência muito segura, como todos os seus deputados, que muitas das leis da justiça, e as mais importantes leis da justiça, são leis da Assembleia da República. Algumas de competência concorrencial, mas as mais relevantes são da competência reservada da Assembleia. O Parlamento é soberano e muitas das leis da justiça, que têm o seu início enquanto trajeto no Governo, tem a sua finalização, o seu apuramento, a sua conclusão no Parlamento, e por isso a necessidade de partilha que nós temos é absoluta. E queremos fazê-lo com um ânimo absolutamente aberto. Registei com muita firmeza e com muita impressividade as palavras do Sr. Deputado Fernando Negrão quanto à disponibilidade para um consenso possível. Eu gostaria de procurar, e agradeço, e acho muito importante, gostaria de procurar o maior consenso possível nestas matérias, com todos os grupos parlamentares, sem prejuízo da relevância do que acaba de dizer. Nós temos um problema na justiça, e todo, eu próprio e todos os meus colegas responsáveis de governo, que é, nós queremos sempre mais. Há um problema, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues já o disse, e é um problema de todos temos consciência. Como aplicar os meios que estão ao nosso alcance de forma mais eficaz? Como racionalizar melhor os meios? Como definir melhor as prioridades? E temos aqui, portanto, um espaço de partilha para definirmos melhor as prioridades em função dos meios. E, por isso, sem querer pretender que não seria justo não assumir as responsabilidades que nos cabem como Governo, queremos também transferir a partilha de algumas dessas responsabilidades, porque é adequado para o Parlamento, na medida em que há uma cooperação institucional que o Parlamento deve ao Governo e que, naturalmente, o Governo deve ao Parlamento, porque é o Parlamento que fiscaliza e que... E, por isso, pela nossa parte, grande abertura de debate e uma ideia que ficará já aqui com todos os seus deputados, que é faz parte da nossa cultura. Uma é a avaliação da aplicação das leis e a avaliação da aplicação das medidas e do funcionamento estrutural dos órgãos da justiça. Nós queremos proceder a essa avaliação regular. Instituições, leis e pessoas, estamos nessa linha. E por isso, outra é a total transparência do que se passa na justiça, seja na dimensão gestionária, seja na dimensão organizativa, total transparência e, da nossa parte, total abertura para transparência. Tentaria começar por responder algumas questões, depois deixava ao Sr. Secretário de Estado da Justiça, João Correia, ao Sr. Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, José Magalhães, o poderem acrescentar em matérias onde, manifestamente, pelo grau de conhecimento, especialização e acompanhamento e até de delegação de competências, eles estão em boa situação para dar uma explicação mais precisa. Começaria pelo Sr. Deputado António Filipe, a quem naturalmente agradeço as palavras iniciais. É um gosto estar aqui, estar com o Sr. Deputado. Nós já temos um convívio muito longínquo, longínquo no tempo, em termos de ser longo, não em termos de ser muito separado, que não é. O Sr. Deputado colocou a questão do Eurojusto. Eu, quanto relativamente ao Eurojusto, o que tenho a dizer é o seguinte: pedi, uma vez verificada o pedido de cessação de funções do Sr. Procurador-Geral Adjunto Lopes da Mota, ele apresentou o pedido de cessação de funções, foi imediatamente aceite e, imediatamente, eu pedi ao Sr. Procurador-Geral da República que, nos termos legais, apresentasse uma proposta, porque é ele que lhe cabe fazê-lo, reunindo o mais depressa possível o Conselho Superior do Ministério Público, eu sei que ele vai fazer a curto prazo, e no sentido de, na base da proposta, nós designarmos o membro nacional para o Eurojusto. Portanto, este processo está concluído da parte do Governo desta forma. Tudo o que tem a ver com o acesso ao processo disciplinar, naturalmente que transcende o Governo, tudo o que é juízo sobre as deliberações, transcende o Governo e é matéria deliberada pelo Conselho Superior do Ministério Público. Relativamente a uma questão também sensível que o Sr. Deputado colocou relativamente ao estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, em que houve uma intervenção com um aparato extremamente excessivo na perseguição do crime, nós temos consciência que há muito a melhorar na coordenação superior de operações anticrime em meio prisional. Eu acompanho na avaliação da desproporção de meios que foi utilizado. E, nesse sentido, a senhora diretora-geral dos serviços prisionais, então em funções, pediu um inquérito ao responsável interno, ao Sr. Procurador da República, que elaborou e está a elaborar esse inquérito interno, e eu, na base dos esclarecimentos da senhora diretora-geral dos serviços prisionais, e porque tem essa competência para fiscalizar os atos das polícias criminais, pedi ao Sr. Procurador-Geral da República que fizesse uma apreciação da situação, pedindo-lhe mais que nos pudesse fornecer alguns guias, algumas direções organizacionais para prevenir situações futuras. Portanto, quanto a esse ponto, acompanho na sua preocupação. Quanto ao questões outras que colocou, quanto à reforma do processo penal, nós vamos cumprir o prazo da reforma do processo penal. A reforma curta, a reforma cirúrgica dos 5 pontos a que aludiu o Sr. Secretário de Estado. E vamos cumpri-la, vamos ter uma reunião do Conselho Consultivo em 11 de janeiro. Consideramos que nós queríamos, estávamos a pensar até fazer na primeira semana de janeiro, mas consideramos que era uma data relativamente praticável, dada a amplitude de individualidades e entidades que integram o Conselho Consultivo, e apresentaremos ao Conselho Consultivo as conclusões do grupo de trabalho, que estão praticamente feitas sob a forma de redação legal, mas naturalmente apresentada ao Conselho Consultivo. Elas serão aprovadas, seguirão o processo normal em Conselho de Ministros e virão para a Assembleia da República, porque, mais uma vez, o órgão soberano que vai ter que fazer as audições das entidades que formalmente têm que ser consultadas é a Assembleia da República. Portanto, nós queremos que em janeiro, imaginamos que este processo já esteja numa grande aceleração para poder ter o seu trâmite normal. Como o Sr. Secretário de Estado da Justiça já disse, esta alteração ao Código Penal e ao Código de Processo Penal são alterações cirúrgicas pontuais, o que não significa, e nós temos esse propósito, de fazer uma reavaliação geral do Código de Processo Penal, com todas as matérias, algumas delas críticas, a interação entre o titular da ação penal e a investigação criminal, e matérias de outras naturezas, mas numa reforma mais estrutural e com tempo, e já não sobre esta pressão da resposta imediata a uma necessidade que é aquela que todos nós sentimos e que os seus deputados fizeram questão de salientar. Uma outra questão que foi colocada também e que não gostaria de afastar, sendo certo que alguns dos seus deputados fizeram-no no uso de um direito que é de cada um dos deputados, mas há matérias que vão ser objeto de uma discussão com maior minúcia quando tivermos a possibilidade de discutir as grandes opções do plano e o orçamento, portanto, tudo o que tem a ver matérias com mais meios ou não para certas áreas da justiça, e isso terá que ser visto na altura. Todos nós temos essa responsabilidade de ver isso na altura. Foram colocadas, no entanto, algumas questões quando há venda de imóveis. Os seus deputados tiveram, desde logo, notícia que houve uma mudança total no Instituto que tem a responsabilidade da venda de imóveis, de arrendamento, das avaliações da parte do Ministério da Justiça, sendo certo que todas estas matérias são partilhadas e são de responsabilidade. Tudo o que tem a ver com o património do Estado é da responsabilidade dirigente, digamos, do Ministério das Finanças e da Administração Pública. E, portanto, todas estas matérias são sindicadas, quer pelas inspeções respectivas de ambos os Ministérios e pelo Tribunal de Contas. Portanto, não há aqui nenhuma zona que não seja objeto e que não tenha necessidade de uma sindicância judicial e de um controle judicial preciso. A opção para os campos da Justiça é uma opção do anterior governo, que este vai continuar, no sentido de concentrar o funcionamento da Justiça por uma questão de eficácia, por uma questão de renovação tecnológica, por uma questão de proximidade dos serviços, por uma questão de rentabilidade, por uma questão de poder construirmos instâncias novas para a Justiça, não despendendo no imediato meios para isso, porque passando o direito de superfície, onerado, não é gratuito o direito de superfície, e fazendo com que haja entidades privadas que arrendam, de onde é descontado o pagamento do direito de superfície, e são rendas, o que permite, durante um certo período, que são campos de justiça e que são edifícios só para a justiça, que não têm praticamente rentabilidade. Ao fim de 3 anos, esses edifícios estão envelhecidos, ou se arrendam de novo, ou então constroem-se outros. Da mesma forma, portanto, é um meio da engenharia e financeira que tem a ver com maior rentabilidade, maior celeridade. Os casos concretos que me foram colocados, os seus deputados deverão compreender que todos nós estamos a aceder a esta informação. Foi a informação que pedimos em relação a uma entidade que só agora foi renovada em toda a sua estrutura, que é o Instituto de Gestão Financeira. Quanto a 2 questões concretas que nos foram colocadas, quanto ao estabelecimento prisional de Pinheiro da Cruz, o Estado não pagou nada até agora, porque o contrato prevê pagamentos apenas a partir de 2011. O valor da alienação de Pinheiro da Cruz foi cerca de 85 milhões de euros. O valor a pagar a partir de 2011, caso o estabelecimento profissional ainda não esteja reinstalado, será de 5% daquele valor por ano, ou seja, 4 milhões. No entanto, se até à data não estiver concluído o processo de limitação do domínio marítimo público, a renda será devida apenas 30 dias após a resolução desta questão. É a informação que me é dada pelos serviços e que eu tomo como segura e que transmito aos senhores deputados. Quanto ao estabelecimento prisional de Lisboa, o pagamento era devido a partir de 2008, mas nada foi ainda pago, contrariamente às notícias, quer num caso ou no outro, porque o ISFIG, que é este instituto que foi agora renovado totalmente, pretendeu que o mesmo não era justo e pretendia uma renegociação. O estabelecimento profissional de Lisboa foi vendido por 60 milhões de euros, 49 milhões de edifício, 11 milhões do terreno do parque de estacionamento. Portanto, são estas as informações mais precisas que eu tinha a dar. E, evidentemente, que num próximo momento, quando eu vier aqui, e com os dados que o próprio Instituto de Gestão Financeira puder fornecer, uma vez que lhe foi pedido uma avaliação, uma auditoria, uma percepção muito precisa destes dados, estarei a condições de dar com os seus deputados, com a consciência de que não há qualquer reserva da minha parte em fornecer todos os elementos que são devidos à Assembleia da República e que farei com gosto. Uma questão que foi colocada e ainda próxima desta matéria, eu entrava já nesta questão, pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, a quem agradeço as palavras que nos dirigiu e a confiança e a disponibilidade que afirmou. Nós
vamos procurar esse consenso possível, nós vamos fazer um grande esforço nesse sentido, que era quanto à questão de haver uma solução de um parecer do Instituto de Gestão Financeira e Infraestruturas da Justiça que aponta o arrendamento de edifícios como pior solução. Evidentemente que há esse parecer, o Sr. Deputado certamente tem esse parecer, se não tiver nós temos todo o gosto em fornecê-lo, mas naturalmente esse parecer é um de muitos pareceres e a ideia é que a aquisição, a construção dos edifícios recorrendo ao leasing aumenta o déficit do Estado e por isso a solução que foi encontrada é uma solução que é encontrada em todos os serviços públicos, não é na justiça, em todos os serviços públicos, afastou-se do leasing e optou-se por esta solução. Evidentemente que é uma opção de política financeira, discutível, como todas as outras, mas este parecer existe, é um parecer igual a muitos outros que apontam num sentido diverso, os seus deputados poderão ter, a valia técnica e a legitimidade administrativa deste parecer é distinto de todos os outros. Portanto, pela nossa parte, não há qualquer reserva em que todas estas matérias sejam discutidas, sendo certo que esta discussão sobre estas matérias e sobre esta opção, não querendo aligeirar a responsabilidade do Ministério da Justiça, é uma questão de responsabilidade transversal e, no caso, pilotada pelo Ministério das Finanças. Sr. Deputado Fernando Negrão, eu deixava questões que deixo em aberto para os meus colegas poderem responder, se deixo algumas. Colocou também a questão do respeito pela justiça, pelos operadores judiciários, por uma cultura judiciária. Eu não posso estar mais de acordo consigo com essa necessidade. É o meu esforço grande, é ver se conseguimos serenar um pouco a justiça. A justiça portuguesa tem espaços de grande excelência, profissionais, para usar a sua expressão, que eu também acho mais feliz, em vez de superadores, profissionais da justiça, de muita qualidade. E, por isso, nós temos que ajudar a ganhar qualidade, confiança e reconhecimento público na justiça. E o meu esforço é muito grande nesse sentido e a procura de consenso nesse sentido vai ser seguramente grande. O Sr. Deputado colocou algumas questões sobre o mapa judiciário, sobre os sítios, sobre os meios de polícia e o reforço dos meios, que naturalmente é uma matéria que discutiremos na questão do orçamento, mas faz parte de um propósito do programa de governo, e sobre uma questão aparentemente lateral, mas é importante, a lei do divórcio. Nós pedimos uma avaliação da aplicação desta lei ao Observatório da Justiça, para que, a curto prazo, possamos discutir, isto é uma lei do Parlamento, dar o nosso contributo ao Parlamento relativamente a esta matéria. Portanto, temos essa ideia, já pedi há cerca de um mês, talvez, ou talvez não, no dia em que saiu, fez um ano a lei, em que houve uma série de críticas públicas sobre a avaliação da aplicação da lei, eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas, das que fizeram críticas públicas, dizendo, desde logo ao Presidente da Associação dos Magistrados Judiciais, dizendo que era nosso propósito fazermos esta avaliação e contávamos com a disponibilidade da Associação para ajudar a encontrar uma melhor lei e vamos fazê-lo. Portanto, quanto a isto, Sr. Deputado, eu deixava outras questões para os meus colegas responderem, se me permitem. Sr. Deputado Lobo Dávila, falou em várias questões, com as quais eu só posso agradecer a forma como colocou, e tem a nossa partilha na procura das soluções, o diagnóstico que fez. A questão do Estatuto do Arrependido, seguramente que será uma matéria que, no âmbito mais geral, terá que ser encarada. O Estatuto do Arrependido já existe, em algumas dimensões. Vamos ver da forma que ele deve ser. No caso do branqueamento de capitais já existe, como sabe, mas vamos ver como é que ele deve poder ser aprofundado. Quanto à gestão do património, os sítios, julgados de paz e a justiça civil, são matérias muito relevantes que eu deixava para poderem ser tratadas pelos seus secretários de Estado que estão a acompanhar esta reforma neste domínio. A senhora deputada Helena Pinto fala no acesso à justiça. Estamos de acordo. O acesso à justiça é uma matéria que nos preocupa. O preço da justiça é algo que nos preocupa. A questão do mapa judiciário e da especialização da justiça, seguramente, seguramente. A questão da reinserção social também. Nós visitamos também recentemente um centro de reinserção social e ficamos com uma visão muito clara disso, mas o seu secretário de Estado falará sobre isso, e uma visão muito clara da necessidade de uma aposta na reinserção social, mas ele falará sobre isso. E, quanto ao resto, creio que já respondi a algumas das questões que foram respondidas, e as que não estão, julgo eu, serão respondidas pelos meus colegas. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, eu estou de acordo com a sua ideia, que foi matricial e que eu identifiquei logo no início, que é o Parlamento como órgão soberano e a racionalização e a rarefação de meios da justiça, pelo que aqui, em grande medida, o que temos que fazer é prioridades, definir prioridades na medida dos nossos meios para fazermos com que o Estado de Direito seja um Estado cada vez mais aperfeiçoado, mais consistente, mais eficaz. E podia começar pela palavra com que encerrei a minha intervenção. Nós queremos mais justiça na justiça portuguesa, mais eficácia, mais qualidade, e vamos nos esforçar por isso. É um desafio muito difícil, a justiça e o Ministério da Justiça, mas estamos muito empenhados em poder vencer esse desafio. Temos a consciência que se esse desafio não é vencido, se não tivermos uma grande partilha ao nível parlamentar e se não tivermos uma grande partilha ao nível dos profissionais da justiça. Estamos esforçados em percorrer esse caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Já vou passar a palavra aos senhores secretários de Estado. Mas, enfim, se não falho, mesmo na parte em que estive ausente por uns minutos, creio que ninguém suscitou o problema dos notários. Eu tenho sido invadido no computador por iniciativas e solicitações de notários. Sei que o Sr. Ministro esteve recentemente com o Presidente da Ordem. Se calhar há alguma coisa a dizer, não sei se está algum dos seus... Pronto. É só para suscitar, exatamente, sei que há um comunicado conjunto, portanto agradecia que isso aqui pudesse ser tratado. Dou a palavra então ao Sr. Deputado José Magalhães. O que é que eu disse? Eu disse deputado. Oh, José,
é sempre uma honra.
Ele é deputado pelo Porto, ali mais ou menos num sistema de mobilidade, ali no Ministério da Justiça. Vá, Sr. Secretário da Justiça e Modernização Judiciária, José Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, caro colega do Governo. Muito brevemente, em relação às questões que foram suscitadas e que acompanho diretamente. Eu julgo que, em matéria de coordenação de esforços, em matéria de investigação criminal e designadamente, de articulação entre os OPCs e o Ministério Público, há que dar passos, e o relatório do Observatório da Justiça é, por exemplo, nesse ponto inteiramente inequívoco, no sentido do reforço dos meios e do reforço dos esforços que têm vindo a ser feitos no bom sentido. Só a coordenação dará êxito. O programa eleitoral e do governo do PS não ecoou a querela sobre a alegada desabilidade de um Ministério Único das Polícias e da inerente concentração da tutela dos OPCs. Um só partido ecoou essa posição. E, portanto, vivemos num quadro que é determinado pela lei de pluralidade de OPCs, pluralidade de tutelas, envolvendo, aliás, muitos mais ministérios, além de dois ministérios fulcrais, o Ministério da Justiça e o Ministério da Administração Interna. E é, portanto, nesse quadro de concertação entre tutelas que importa trabalhar. Eu julgo que a nossa agenda, que de resto tem subjacente um poderoso consenso que é importante aprofundar, a nossa agenda inclui passos que estão referidos e consagrados em lei, que é de cumprimento obrigatório. Isto é, a revisão feita com êxito na última legislatura da LOIC apontou no sentido do reforço da coordenação de topo com o Conselho Coordenador dos OPCs. Esse Conselho reuniu já ao abrigo da nova lei e terá que agora fazer a sua primeira reunião
já contando com a participação do Sr. Ministro da Justiça, em data que só foi adiada devido ao lamentável acidente que atingiu o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, mas essa reunião terá que ter lugar e é muito importante para cumprir os objetivos que a lei assinalou a esta instância, dando-lhe mais poderes de intervenção, a discussão de uma agenda mais concreta, análise dos obstáculos que impedem a coordenação efetiva e a adoção, evidentemente, dos instrumentos de coordenação que sejam apropriados. Mas, simultaneamente, foi desencadeada no terreno, e julgo que isso merece também geral aplauso, uma atitude de reforço da partilha de informação em concreto a todos os níveis entre OPCs nacionais e entre estes e o Ministério Público. Isso teve manifestação em equipas conjuntas, mas tem manifestação no cotidiano do trabalho entre a GNR, a PSP, o CEP, a Polícia Judiciária e outros OPCs e tem vindo a permitir, aliás, a localização de infratores e a sua neutralização. É esse o caminho sem alternativa para um maior sucesso e o Ministério da Justiça, enquanto Ministério que tutela um OPC de importância absolutamente decisiva, tem responsabilidades que, evidentemente, tem que exercer e vai exercer. A terceira linha que está a ser executada é o reforço da cooperação internacional, cumprindo legislação que, de resto, foi aqui discutida, incorporando sugestões e contribuições de muitos grupos parlamentares, incluindo o parlamentar do PSD, razão pela qual a lei sobre a troca de informações, que agora começa a ser aplicada entre autoridades policiais e Ministério Público, que foi incluído na versão final da lei, é um grande desafio que tem que ser agora, obviamente, resolvido e enfrentado. Eu julgo que nesse quadro haverá cada vez mais ferramentas partilhadas. Por exemplo, o Sr. Deputado Fernando Grão referiu o SIC e a sua gênese. Tive a honra de participar, digamos, na equipa interministerial que preparou o quadro legal e que o submeteu ao Conselho competente e que o validou antes de o trazer à Assembleia da República. Portanto, foi fruto de um trabalho coletivo entre vários ministérios, não foi obra solitária de um ministério. Estamos agora perante a circunstância propícia de termos que executar essa lei. Felizmente, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna tinha candidatado em Bruxelas um projeto que nos permitirá financiar em cerca de 80% essa nova ferramenta, como se chama o Google na informação criminal, para todos beneficiar, mas uma ferramenta coletiva tem que ser obra de todos. Não é obra do Ministério, e menos ainda dictado de um Ministério. E tem que associar, como a lei determinou, o Ministério Público. Não por acaso o Observatório da Justiça, na sua análise, que foi feita em outubro de 2009, teve ocasião, num parágrafo muito importante, dizer isto. As novas tecnologias de informação e comunicação podem desempenhar um papel central na eficiência do sistema de justiça. No âmbito da justiça penal, é fundamental melhorar a eficiência dos sistemas informáticos, permitindo não só a comunicação de informação entre várias entidades, em especial o Ministério Público e OPCs, mas também armazenar dados, centralizar informação e fazer uma gestão eficiente do volume processual, permitindo designadamente o conhecimento do estado dos processos. E chama a atenção para a importância do futuro SIC ser objeto também de acesso por parte do Ministério Público, para o que é necessário tomar, obviamente, medidas. Não é no MAI. O sistema de informação... O sistema integrado de informação criminal, na versão última da lei que aqui foi aprovada, é um sistema a construir entre todos os OPCs, dependam de quem... Não, a origem é o Conselho de Ministros e, naturalmente, a assinatura é a Assembleia da República, que é a autora da lei. Não há outra entidade autora da lei que não o Parlamento, que não só apreciou a versão inicial, como introduziu alterações, criando, por exemplo, um Conselho de Fiscalização do SIC, um Conselho a eleger pelo Parlamento, correspondendo a preocupações de reforço de fiscalização. Esse produto da criatividade coletiva foi introduzida aqui, na especialidade, com pleno acordo do Governo, e é assim que se devem fazer as leis. Muito obviamente, não há leis do Ministério A, ou B, ou C, e em Portugal também não há leis com o nome de deputados, mas se houvesse, haveria uma lista longa de deputados que participaram na elaboração desta lei. O SIC é um grande desafio. Temos o financiamento, o que é absolutamente essencial, temos uma estratégia, que os deputados aprovaram. O Conselho Coordenador da Investigação Criminal tem que aprovar o projeto tecnológico concreto, que é obviamente secreto, que desenvolve as especificações do sistema, cada um dos OPCs tem que cumprir o caderno de encargos que lhe permita ter em tempo a sua contribuição para o sistema e, um belo dia, mais cedo que tarde, espero eu, o sistema será ativado com proveito geral de todos para funcionar na base da confiança, porque sem confiança não haverá nunca sistema integrado de informação criminal. É um bom exemplo de que é preciso substituir a disputa territorial, a disputa de tabuletas, por um esforço conjugado, incluindo uma elevada participação do Parlamento na definição das soluções. De resto, não há outro pai e outra mãe para leis que não sejam o Parlamento da República. Ferramentas comuns também vamos ter noutros domínios. O Sr. Deputado não o referiu, mas temos. Temos já a funcionar o SINOA e o SIMP e vamos ter, já está em testes, o sistema de acesso aos dados dos operadores de comunicações, criado instrumentalmente pelo ITIG, mas para servir os diversos OPCs e para garantir o cumprimento de uma diretiva europeia que foi transposta por lei aqui também pela Assembleia da República, como tinha que ser. Portanto, ferramentas partilhadas é o caminho que não tem alternativa e que envolve elevado grau de cooperação e não de disputa territorial. Envolve também um bom planeamento dos meios a investir, porque nenhum destes meios nasce sem adequada inscrição no orçamento das dotações adequadas. Agora, não pode iludir-se a existência de lacunas. E o Sr. Deputado tem toda a razão quando invoca o alerta do professor Triboli ao chamar a atenção para uma lacuna que é objeto de resto de atenção. Não. São duas coisas diferentes e a mistura entre as duas coisas é absolutamente fatídica e tem originado muitas confusões. Vamos fazer um esforço de destrinça. A execução do programa de governo nesse ponto será objeto. O Sr. Deputado ainda não encontrou nenhuma proposta sobre essa matéria, nenhuma iniciativa. Será. Não sabemos outra coisa. O programa de governo é do governo. Não, o programa de governo é do governo. O programa de governo não está luteado em programa de governo do MJ, do MAI, do Ministério da Saúde, etc. Há áreas de repartição tendencial, uma coisa lhe garanto. O espírito de cooperação e de articulação, sobretudo numa era em que recursos económicos e financeiros são escassos, exige coordenação. Não exige duplicação. E, portanto, o Sr. Deputado pode confiar que haverá coordenação e não duplicação. E há muito a planear, acredito, que os Srs. Deputados acabaram de aprovar, por exemplo, uma nova lei do cibercrime que está inteiramente para aplicar e cujo planeamento e aplicação vai exigir consideráveis meios e, mais uma vez, coordenação entre ministérios, uma vez que a sua execução não é monopólio de um ministério e, mais uma vez, exige concertação e coordenação. Portanto, estamos preocupados com isso. Existência de lacunas. Aponta o relatório do Observatório de Justiça e aponta essa questão como tarefa urgente para a necessidade de dotar o Ministério Público na área do inquérito daquilo que chama uma informação eficiente, que não pode ser casuística e mais ou menos ad hoc, para garantir a eficácia do inquérito. E esta análise é completamente correta. Ou seja, o Ministério Público dispõe de algumas ferramentas, dispõe do sistema de gestão do inquérito, que é uma ferramenta ultrapassada, dotada de determinadas funcionalidades, mas que não satisfaz a vasta gama de funcionalidades que hoje em dia são necessárias. E se nós pensarmos que temos que conjugar a ação do DSIAP, dos DIAPs, e das comarcas onde não há DIAP, estamos a ver que precisamos de uma ferramenta adequada a esse desafio e adequado àquilo que hoje a sociedade digital nos permite. A boa notícia é que candidatámos a fundos comunitários e obtivemos o montante necessário para dar prioridade no quadro de repensar dos chamados sítios de nova geração à criação dessa ferramenta. Essa ferramenta tem exigências de segurança, uma vez que tramita informação relativa ao inquérito especialmente reforçadas, está a ser programada e tem que ser objeto de um procedimento que, definidas as suas especificações definitivas com envolvimento do Ministério Público, uma vez que é uma ferramenta para ser usada pelo Ministério Público e validada nessas condições, e com envolvimento, por que não, desta Comissão e dos parceiros sociais do Ministério, essa ferramenta tem que ser desenvolvida com a máxima rapidez. Eu diria que é uma grande prioridade, e não é por acaso que o relatório do Observatório diz consideramos esta tarefa urgente. Tem toda a razão. É uma tarefa urgente. Não vamos escavar arqueologicamente porque é que na sedimentação de governos ela não foi criada. A verdade é que esta é a hora de a criar e essa é a prioridade para a qual há dinheiro, tem que haver procedimento, tem que haver envolvimento institucional e tem que haver criação dessa ferramenta. Portanto, inscreveremos na ótica do ano de 2010 o lançamento dos procedimentos necessários para a criação desta ferramenta imprescindível. Pois a segunda pergunta é como é que esta ferramenta se liga aos sítios que há? E a resposta é não liga. A ferramenta que estamos em preparação tem que se ligar aos sítios que haverá, ou seja, os sítios plus. Uma versão melhorada com funcionalidades adicionais, e isso é uma lei da evolução dos sistemas. Isto é, o Sítios nasceu, como nós sabemos, do Hábilos. A via portuguesa para a informatização, ao longo de vários governos, foi muito sui generis. Foi uma via que partiu de recursos próprios. Temos a singularidade de ter sido um funcionário judicial, o inventor e o autor do código-fonte do Hábilos. Não é vulgar. Aconteceu. Não temos nenhuma razão para nos envergonhar pelo isso. É um motivo de orgulho. Mas é evidente que é preciso dar às aplicações que depois se foram expandindo para abranger magistrados, que têm necessidades diferentes dos funcionários, magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais, é necessário dar a essa aplicação não apenas regras de escrita de aplicações usando a linguagem mais moderna disponível, como é evidente, como também salvaguardas de segurança, sendo por isso a nossa prioridade criar o Sítios Plus e não comprazermos-nos na inventariação daquilo que falta nos sítios que há. E também não desvalorizar os sítios que há. Porque os sítios que há, Srs. Deputados, praticou mais de... Só os magistrados do Ministério Público praticaram mais de 2 milhões de atos na aplicação que há. Cerca de 95% dos magistrados do Ministério Público junto dos tribunais de primeira instância tiveram formação adequada, têm cartão de assinatura digital, têm a aplicação instalada, têm computador portátil e usam o sistema. Na entrega de peças processuais, não vos maçarei muito, mas desde 7 de abril, mais de 2.072.000 peças processuais foram entregues através dos sítios que há e cerca de 11.500 utilizadores diferentes acedem à aplicação que há em cada semana. Em julho deste ano, 80% de todas as ações iniciaram-se via sítios, os sítios que temos. Os sítios que teremos será, obviamente, ainda mais robusto e terá novas funcionalidades e as ferramentas não são para serem despejadas contra os que as usam. São para serem queridas, conhecidas e delimitadas em função do que os utilizadores querem e precisam de ter. E é isso que nós vamos fazer, é nisso que estamos empenhados. Certo, seguramente. Mas repare, Sr. Deputado, quanto à segurança, eu julgo que devemos ter em atenção a complexidade da matéria. Há questões de segurança que decorrem de condutas dos utentes e, por isso, há que lançar junto dos utentes novas ações para que, por exemplo, as passwords sejam robustas, não sejam facilmente detectáveis, não sejam óbvias, etc, etc. Há outras questões de caráter sistémico e há outras que têm a ver com o facto desta aplicação correr dados que correm através da rede da Justiça e a rede da Justiça tem ela própria que passar do que é para a rede de justiça fibra, utilizando a fibra óptica. E para isso nós vamos ter que renegociar, aliás o contrato está a chegar ao fim, teremos que passar a um contrato de comunicações, eu diria de nível superior, para termos uma rede de justiça fibra, isto é, de banda muito larga, para poder correr com segurança e com um centro de monitorização e com serviços com um alto nível de exigência, toda a massa de dados e os milhões de documentos que temos arquivados nesta intrincada rede de servidores, e repare que não é a arquitetura que é má. O facto da arquitetura ser dispersa difunde e protege e dificulta quebras de segurança. Mas tem que ser acompanhado de um conjunto de práticas que estão hoje em dia codificadas, e eu acho que nesta matéria não devemos reinventar a roda. Devemos seguir as melhores práticas implacavelmente e adotar isto de forma concertada com os utentes. E não por acaso, de resto, tivemos ocasião no Conselho Consultivo de Justiça de ouvir palavras de apreço dos representantes sindicais sobre a metodologia que o Sr. Ministro e a sua equipa preconizam e vão adotar nesta matéria. É nisso que apostamos e nesse clima de confiança. Quanto ao caso que o Sr. Deputado Negrão aqui citou, é um caso de polícia. Isto é, a alegada penetração na rede do Ministério da Justiça e a penetração de uma empresa portuguesa na alegada GhostNet chinesa, tudo isso está a ser investigado sobre a Polícia Judiciária e os responsáveis de uma denúncia de fragilidade estão neste momento a ser investigados por atividades, enfim, alegadamente criminosas, que evidentemente terão que explicar perante a Justiça. Não é disso que o Ministério trata. O Ministério trata do Sítios Plus e trata da rede da Justiça fibra óptica. A Polícia Judiciária tratará bem desse tipo de delinquentes. Não, enquanto não tivermos o Plus, teremos que velar todos os dias para que o sistema funcione, para que o sistema melhore e para que o sistema esteja devidamente auditado. Agora, brevemente, só a questão da resolução alternativa de litígios que os seus deputados também tinham colocado. Julgados de paz. Eu terei a ocasião de ir amanhã à Madeira e inaugurar o Julgado de Paz de Funchal, mas em 2005 existiam 12 Julgados de Paz em funcionamento, abrangendo 28 concelhos. No fim da legislatura passada, havia 22 julgados de paz, abrangendo 55 concelhos e cerca de 2 milhões e 900 e tal mil habitantes. Com o julgado de paz de Câmara de Lobos e Funchal, é um julgado que abrange dois concelhos, amanhã o número de julgados passa a ser de 23 e os concelhos 57, cerca de 3 milhões de cidadãos abrangidos. Significa isto que estamos a crescer, mas esse crescimento tem que ser ajustado em relação ao crescimento dos outros tipos de tribunais. E tem que ter em conta as disponibilidades orçamentais. É nesse trabalho que estamos envolvidos, em equipa, para gerir de forma racional os meios do Estado, que são obviamente escassos. Agora, uma coisa é certa, desde a criação dos primeiros julgados de paz, 4 em 2002, já deram entrada mais de 30 mil processos, dos quais 7.282 foram resolvidos por mediação, e o balanço do trabalho dos julgados de paz não pode dar-se por ser negativo, pelo contrário, é um balanço positivo. Não podemos é avançar para a criação do julgado de paz em cada concelho como se dispuséssemos de um orçamento ilimitado e como se não devêssemos articular isso com a criação de outras estruturas judiciais. Portanto, estamos empenhados nessa articulação que é absolutamente necessária.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária José Magalhães. Dou a palavra agora ao Sr. Secretário de Estado da Justiça João Correia. Claro, continuo a apelar a alguma poder de síntese, porque daqui a uma hora nós estamos aqui para receber o Sr. Ministro da Presidência.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Agora,
a pergunta da Sra. Deputada Teresa Moraes.
Gastámos muito tempo nas questões da segurança, resta-nos pouco tempo para tratar das questões da cidadania, não é assim? É o que é costume em Portugal. Mas, de qualquer forma, vamos então tentar rapidamente responder algumas questões telegraficamente, embora eu gostasse de ter algum tempo para resolver algumas questões e esclarecer algumas questões importantíssimas que me foram aqui colocadas. Gostava de dizer que os textos, já em termos de projetos ou anteprojetos de diplomas legais que estão a ser burilados e tratados já em fase final, por razões que os senhores deputados compreenderão, serão entregues em primeira mão. Enfim, depois de concluídos, em primeiro lugar, o Conselho Consultivo da Justiça. Não faria bem que os divulgássemos antes disso. Segunda nota, também nós entendemos que as questões das custas têm a ver com o acesso à justiça, mas não só. Isto é, o acesso à justiça tem muitas outras virtualidades, muitos outros ingredientes, pressupostos, requisitos, que estão muito para além das custas e do preço da justiça. A hidra da justiça é conhecida, a eficácia, a prontidão e o preço. E essa hidra, de facto, em Portugal é muito baixa. Todos nós temos essa consciência e posso-vos dizer, de facto, que as questões das custas e da tributação terá que ser devidamente analisada, com ou sem as questões relacionadas com a informação jurídica, com a consulta jurídica e com o apoio judiciário. Isto é a trilogia essa que está prevista na Constituição e à qual nós temos necessariamente de dar boa atenção. Não falarei aqui da minha experiência enquanto dirigente de órgãos advogados, que quis implementar um sistema que resolveria muita questão e até dignificaria a advocacia, um pouco esquecida no meio destes debates, que se querem que vos diga, e da função da advocacia na tutela da cidadania e da interposição entre os cidadãos e o Estado por via da administração da justiça. Gostava de dizer, de facto, que outra terceira questão relacionada com a prisão preventiva colocada pelo Sr. Deputado do CDS, gostava de dizer que a atividade continuada na prisão preventiva está prevista como sendo um dos requisitos mas com cautela, da colocação da prisão preventiva como possível, como medida possível para consagrar, para um dos elementos que pode ser consagrado para a previsão da prisão preventiva. O mapa judiciário, questão altamente complexa. Eu penso que tem que ser repensada a questão do mapa judiciário. Estamos neste momento com um novo diretor-geral e uma equipe que saiu e uma equipe que entrou. E o mapa judiciário tem que ser previsto e tem de ser analisado, se é possível, com os meios atuais, pôr toda a máquina a funcionar no prazo previsto, de uma só vez, de subtão, de facto que existe ainda uma comissão de avaliação da experiência piloto, das três comarcas que estão em funcionamento, e tem que ser isso analisado com a atual equipe da Direção-Geral da Administração da Justiça, e vai ter que ser bem pensado se estamos ou não estamos em condições de pôr em execução todo o mapa judiciário que falta pôr, que falta executar, de uma só vez, ou se teremos de repensar algumas soluções em função também da especialização, em função da ida dos tribunais aos cidadãos, outros cidadãos aos tribunais, como disse há dias o Presidente do Supremo. Essas questões têm de ser muito bem calculadas, porque de facto este novo mapa exigiu outros critérios de nomeação, de promoção, de colocação, até colocou em causa as questões do juiz natural e da própria nomeação de magistrados judiciais, número de magistrados judiciais, um conjunto vastíssimo de questões que esta Comissão de Acompanhamento vai ter que nos entregar, vos entregar, e depois nessa altura logo saberemos como é que devemos agir em função da concretização do novo mapa judiciário para o futuro. Mas isso de facto é uma questão de extrema complexidade, de extrema sensibilidade, quer no plano político, quer no plano orçamental. Mas, de facto, não estamos em condições, neste momento, não estamos em condições de dizer se vamos avançar de uma só vez, como é que vamos avançar, o que é necessário. Mas podemos dizer que, de facto, para a falta de magistrados, foi aberto um curso extraordinário de magistrados do Ministério Público, que vai colmatar, de certa forma, a necessidade de magistrados do Ministério Público em função do novo mapa judiciário, do que já está em execução, não do que falta executar. Por suma, é necessário prever tudo isso. Há uma questão central que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda colocou, de facto, que nos traz aqui uma apreensão muito grande, pelo menos para a tutela, para o Sr. Ministro e eu, que é a questão dos centros educativos. É de extrema sensibilidade a questão da reinserção social. Vamos dar toda a atenção à reinserção social. Mas não só aos centros educativos fechados, exemplo que a Sra. Deputada trouxe aqui para a discussão. Esse centro do Mondego, na Guarda, está absolutamente desadaptado à sua função. Está colocado na casa de férias do Bispo das Beiras, portanto pode imaginar que aquilo não tem nenhuma condição para um centro educativo fechado. E um centro educativo fechado é de extrema sensibilidade, existe de facto psicólogos, técnicos de reinserção social, e neste momento está aberto o concurso para mais 55 técnicos de reinserção social para preencher as vagas que imediatamente faltam, temos carências deles. O centro educativo da Madeira está prestes a abrir, o centro educativo dos Açores também numa partilha pública, barra pública com o Governo Regional dos Açores, e o Centro Educativo de Vila do Conde também está na iminência de ser aberto e nessa medida. Portanto, agora, posso-vos dizer é que esgotaram-se para os centros educativos fechados toda a possibilidade de absorver mais jovens condenados ou em vez de ser condenados por crimes graves. posso dizer que neste momento estamos numa situação de grande sensibilidade e de grande delicadeza nas próprias estruturas dos centros administrativos fechados que existem, e de facto o Sr. Ministro e eu temos estado em contacto permanente para que rapidamente encontremos soluções em alternativa para que possamos, se neste momento forem detidos jovens, nós temos grandes dificuldades em colocá-los em centros educativos fechados. Isto é, esgotou-se a atual capacidade de absorção, de recolocação de jovens delinquentes em centros educativos fechados. Isto é bom que se saiba, é bom que se saiba que nós estamos a fazer um esforço muito grande e que é necessário construir pelo menos dois centros educativos, pelo menos um feminino e um masculino, para que o sistema possa entrar em velocidade de cruzeiro e seja razoavelmente adaptado às necessidades do que existe. Podia-vos dar números sobre a reinserção social, sobre números das expulsões eletrónicas, sobre números, gostava-vos dar, não temos agora seguramente tempo, que está a soar o gongo do Sr. Deputado, e eu, de facto, há uma coisa que não gosto, é que sou o gongo sobre aquilo que eu estou a dizer, e nessa medida, portanto, estou à vossa disposição, estou à disposição, até pedi aos Srs. Deputados que, se quisessem fazer visitas guiadas aos centros educativos fechados, fizessem favor de me acompanhar e à Sra. Diretora-Geral para fazer o esforço titânico que aquela gente faz de coragem, posso-vos garantir que é um esforço absolutamente insuportável de coragem, porque aqueles centros funcionam 24 horas por 24 horas. Isto é, nós não podemos ter uma pessoa em 8 horas. Portanto, temos pessoas de 8 horas, mais 8, mais 8, mais fins de semana, mais férias, mais baixas, mais tudo. E o que é insuportável gerir, é quase insuportável, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Isso vai ser feito, vai ter que ser feito. E vai ter que ser melhorado em condições que são, neste momento, relativamente desadaptadas às necessidades que nós temos para reinserir os jovens na educação para o direito, na educação para a cidade, na educação para o civismo e para as profissões. Nós estamos, neste momento, a fazer um esforço nesse sentido e posso-vos dizer que a Sra. Diretora-Geral manteve-se e tem de nós toda a confiança, porque, de facto, ela tem todas as condições para prosseguir o seu trabalho de exigência, de rigor, e, por isso mesmo, vamos mantê-la com alguma renovação parcial dos seus quadros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Moraes, Sr. Deputado, não, Sr. Secretário da Justiça, peço desculpa, eu... Sr. Deputado Teresa Moraes, do PSD, peço-lhe a máxima concisão.
Sr. Presidente, o PSD tem duas questões para pôr, para não se colocar sequer a questão de uma terceira volta. Eu pedia-lhe para partilhar esta intervenção com o Sr. Deputado Carlos Peixoto, seremos ambos muito breves. Em relação à minha questão, eu queria dizer que, se volto a um tema que já aqui foi colocado e até mesmo agora respondido, é precisamente porque tenho a noção da gravidade da situação que se está a passar nos centros educativos, e essa era precisamente a questão que eu tinha eleito como ponto principal da minha intervenção, e é apenas a ela que me vou confinar. Apesar da boa vontade que já aqui foi manifestada pelo seu senhor Secretário de Estado, e por se perceber que ele se está já a inteirar do assunto, apesar disso, e eu saúdo isso, eu devo dizer que acompanho completamente as preocupações que aqui foram manifestadas pela Sra. Deputada Helena Pinto e queria fazer, a título de registro de interesse, a seguinte declaração. Eu faço parte da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos, eleita pela Assembleia da República, já fiz no anterior mandato. A Comissão funcionou com imensas dificuldades e com falhas muito significativas no apoio logístico que deveria ter tido por parte do Ministério da Justiça. Para que fique registado, dou apenas um exemplo. O primeiro centro educativo que nós visitámos, uma comissão que é composta por elementos dos Conselhos Superiores, da Ordem dos Advogados, da Assembleia da República e das Organizações Não-Governamentais de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Jovens, fez uma visita a um centro educativo numa carrinha celular, sem ar-condicionado, de vidros que não abriam, em pleno verão. E, portanto, fica o registro da falta de condições com que esta comissão tem funcionado. Esta comissão foi reeleita na semana passada e eu queria dizer que, apesar de todas as dificuldades de funcionamento dessa comissão, ela realizou visitas a todos os centros educativos e ainda no ano de 2009 visitou mais do que uma vez todos os centros. Nem sempre a comissão no seu pleno, mas sempre mais do que dois ou mais elementos desta comissão. Entregou-se o ano passado um relatório à tutela, ao Ministério da Justiça, Nesse relatório já se manifestavam preocupações muito sérias acerca do funcionamento dos centros educativos. O diagnóstico está lá, está feito, não houve nenhuma reação visível ou significativa por parte da tutela àquele relatório. Apesar disso, a Comissão continuou a fazer as suas visitas, eu fi-las todas, não era então deputada, fi-las todas na condição de eleita pela Assembleia e representante da Assembleia nessa Comissão, e queria dizer o seguinte: a situação que hoje se encontra nos centros educativos é fruto de uma reforma mal feita do anterior governo em relação a esses centros. Foram fechados diversos centros educativos, encerrados. Concordo que alguns deles não tinham condições para funcionar porque eram inóspitos, instalações absolutamente desadequadas à intervenção tutelar educativa. O problema é que eles não foram substituídos por nenhums, nem bons nem maus. Ouvimos agora o seu secretário de Estado dizer que vai abrir o centro educativo do Funchal. O centro educativo da Madeira está pronto há anos. Está mesmo, segundo se diz, já degradado e ainda não abriu. O centro educativo de Vila do Conde há muitos meses que se ouve dizer que está pronto para abrir, mas nunca mais abre. E qual é o resultado disto? É uma sobrelotação de tal forma grave nos centros educativos que toda a qualidade da intervenção tutelar educativa se perde com esta situação. E eu deixava aqui duas notas muito breves. Uma é a seguinte: é das coisas mais graves que pode acontecer esta que aqui deixo. Há raparigas, pelo menos havia até escassos dias atrás, quando foi feita a última visita, há raparigas num centro educativo de rapazes, que é o Centro Educativo da Bela Vista, numa situação provisória que se arrasta há longos meses e que evidentemente têm de estar numa situação de total isolamento porque não se pode permitir o contacto entre as raparigas e os rapazes. Portanto, as raparigas, mesmo que não estejam a cumprir um regime fechado, têm que estar completamente enclausuradas porque não podem circular por espaço aberto nenhum, nem se podem cruzar com os rapazes que vivem no mesmo centro educativo. Esta sobrelotação tem desde logo esta consequência que é muito grave. E como se isto não bastasse, tem consequências ao nível da qualidade da intervenção que são devastadoras, porque a sensação que se tem, e a comissão de que eu faço parte, na qualidade, como já disse, eleita pela Assembleia, que foi enviada ao Governo, dava nota disto, a sensação com que se sai das visitas aos centros educativos é que aquele tempo de permanência é, para a maioria daqueles jovens, um tempo absolutamente perdido. E se é um tempo absolutamente perdido para eles, também é um tempo absolutamente perdido para nós e para o país e para as intenções que tínhamos com a sua reinserção. Porque o que acontece é que quando se poupa nesta fase do percurso delinquente dos jovens, gasta-se mais tarde, porque eles vão acabar no sistema prisional logo que se tornam imputáveis e, portanto, aquilo que nós poupamos nos centros educativos vamos gastar neles nas prisões. Mesmo que a lógica economicista fosse a predominante, e não é, porque isto é uma questão de direitos fundamentais que ultrapassem muito a questão da economia dos meios e da racionalidade dos meios, mas mesmo que se queira ver as coisas por esse prisma, e eu admito que tenha que se ter em atenção os custos desse internamento, a verdade é que vamos gastar muito mais tarde. E, portanto, é um investimento que tem que se fazer na dita educação para o direito destes miúdos, porque senão o que vai acontecer é que aquilo é um tempo perdido para eles, é um tempo perdido para nós, e a carreira de delinquência que se iniciou com a prática de um crime na adolescência não se consegue interromper. E eu deixo aqui três ou quatro tópicos, e aproveitando a boa vontade que reconheço na intervenção do seu secretário de Estado para lhe dizer o seguinte: a sobrelotação é um problema gravíssimo. Faltam técnicos, como já disse. Faltam psicólogos, como já foi dito. Falta apoio de pedopsiquiatria. A maior parte dos jovens internados em centro educativo não consegue sequer perceber nem aceitar as razões do seu internamento. Quanto mais educar-se para o direito. Isso da educação para o direito, que é um princípio muito positivo e muito bonito, que foi posto na lei, não existe na prática, porque aqueles rapazes e aquelas raparigas não estão ali a serem educados para o direito. Estão ali fechados, semi-fechados ou em mobilidade relativamente alargada, sem compreenderem, na maior parte dos casos, as razões da sua estadia ali e sem que isso tenha nenhum efeito positivo no seu percurso de vida. E porquê é que eu digo sem que isso tenha um efeito positivo? Presumo eu, porque aqui vem o outro problema: não há nenhum tipo de avaliação da intervenção. Ninguém sabe para que é que ela serviu. Ninguém sabe quantos daqueles jovens a seguir foram trabalhar, começaram um percurso profissional, aproveitaram da sua formação e entraram numa profissão. Ninguém sabe, não há nenhum follow-up daquela intervenção e, portanto, Aquilo que nós sabemos casuisticamente é que uns tantos vêm depois a entrar nos registros da Direção-Geral dos Serviços Prisionais porque foram parar às prisões. Portanto, o reforço das equipas técnicas, o alargamento dos centros educativos e a avaliação da intervenção são aspectos absolutamente fundamentais e eu gostaria muito, e se trago aqui pela segunda vez nesta reunião este assunto, quando todos estamos aqui penalizados pelo avançado da hora, é porque a experiência que nós temos na Comissão de Fiscalização da inutilidade dos centros educativos neste momento é uma consciência muito grave e eu queria, nesta primeira oportunidade, deixar isto sinalizado com muita energia a esta equipa do Ministério da Justiça, esperando ter dela uma boa vontade e uma eficácia que o anterior Governo não teve nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Moraes. Sr. Deputado Carlos Peixoto, peço-lhe a máxima brevidade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Serei brevíssimo, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu estou há 2 meses e meio nesta casa. Durante esse período tenho acompanhado com mais acuidade, naturalmente, aquilo que se vai lendo na comunicação social e não vi, não li nem ouvi, a não ser hoje pela Sra. Deputada Assunção Cristas, uma palavra que fosse sobre aquilo que eu considero que é o maior cancro, para ser menos expressivo, talvez o maior quisto da justiça portuguesa. Eu sei que hoje tudo drena, por razões que desconheço, por razões insondáveis, para a justiça penal. Todos nós estamos preocupados em saber, em falar do segredo de justiça, dos alargamentos do inquérito e de outras questões que têm a ver com o processo penal. Mas a ação executiva tem sido a grande causa de descredibilização da justiça neste país. É que o processo penal é um processo para consumo interno e o processo executivo é um processo para consumo interno e externo. Um recente estudo que foi feito diz-nos que a principal causa de desinvestimento em estrangeiro em Portugal tem a ver com a morosidade da justiça e é impossibilidade, essencialmente isto, a impossibilidade de se cobrarem dívidas. E há pouco o Sr. Ministro foi questionado pela Sra. Deputada Assunção Cristas relativamente à questão do estrangulamento que se vai sentir nos tribunais sobre esta questão. A pergunta concreta que eu lhe faço, eu acho que foi uma reforma com bons propósitos, mas até hoje absolutamente ineficaz. Uma dica, não sei se é importante ou não, sei que já foi, pelo menos, se tentou estudar, depois penso que se suspendeu ou se paralisou. Para quando, a pergunta é esta, para quando a possibilidade de os advogados acompanharem o processo executivo do princípio ao fim, inclusivamente na fase da penhora? Este era o primeiro ponto da minha questão. Segundo ponto, apoio judiciário. Já foi aqui dito, o acesso à justiça é um acesso hoje impossibilitante para a maioria do cidadão médio. As custas são caríssimas, incomputáveis, insuportáveis. Mas são porque há muitos daqueles que podem pagar custas e não pagam. Mas depois vemo-los nos bons restaurantes.
Tá, é brevíssimo, já passou.
Estou a acabar, Sr. Presidente. Estou a acabar. Relativamente a esta questão, a pergunta é esta. É o apoio judiciário. Para quando também a possibilidade de o Estado, através dos serviços de segurança social, poderem levantar o sigilo bancário relativamente a candidatos ao... Não se levanta nada, aos candidatos ao apoio judiciário. Para quando? Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro da Justiça delega no Sr. Secretário de Estado da Justiça, João Correia, a resposta a estas questões. Sr. Secretário de Estado,
quem precisa?
Serei muito breve.
Apesar de... Porque, enfim, de alguma parte já respondeu, digamos assim.
Ver que não é preciso soar o gong.
Não, eu não vou tocar o gong.
Serei muito breve. Foi nomeada uma comissão para a revisão do Código de Processo Civil e essa é uma das questões centrais e prioritárias para colocar em cima da mesa. Posso dizer que vamos analisar, no concerto de todos os membros, quais são as questões nucleares para acelerar o processo, vamos analisar desde logo a ação executiva. Aliás, é essa a questão colocada por todos os membros, como sendo uma das questões que tem de ser rapidamente solucionada, talvez dissolvendo alguns obstáculos que existem neste momento, porque eu estou de acordo com o Sr. Deputado, que de facto as questões relacionadas com a ação executiva são aquelas onde paralisa toda a máquina judiciária. Isto é, pode-se dizer bem ou mal, o certo é que não se executa. As questões dos advogados são uma questão sensível, até estatutariamente sensível, deontologicamente sensível, será devidamente tratada. Eu posso dizer que a Comissão reúne amanhã pela primeira vez e, de facto, onde serão identificados já os temas a tratar no futuro e depois poderemos dar nota disso em futuras reuniões com esta Comissão. Não temos nenhum problema, porque, de facto, como disse o Sr. Ministro, a transparência e a colaboração e a cooperação, a partilha de responsabilidades com o Parlamento é absolutamente total. E posso dizer já que convidei aqui a Sra. Deputada para reunir com a Sra. Diretora-Geral e a Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos no Ministério da Justiça, já no princípio do ano. Portanto, essa questão vai ser imediatamente dissolvida e resolvida, quer no plano e nas perspectivas que a Sra. Deputada avançou, quer na perspectiva que a Sra. Deputada agora também aqui colocou. Nós falaremos imediatamente sobre isso. Muito obrigado, Sra.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Justiça. Srs. Deputados, antes de encerrar, é só um segundo, o Sr. Ministro vai dizer duas palavrinhas.
Só queria agradecer o trabalho que fizemos aqui e, da nossa parte, há um grande empenho numa partilha muito grande com esta Comissão e com a Assembleia da República, porque a justiça é uma questão estrutural para a democracia e para o Estado de Direito.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Reencontramos aqui às 15 horas, tem de ser pontualmente, porque o Sr. Ministro da Presidência às 5 horas tem de abandonar a Assembleia da República. Muito obrigado.